Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E essa semana a gente está aqui e semana que vem também. Bom dia, Mary Jo.
Nossa, eu tô muito feliz. Inacreditável que esse dia chegou, mal.
Olha aí, viu? Foi só temporário, gente. Eu não falei que ia ser temporário?
Nossa, que felicidade. Eu nem acreditei quando você mandou a mensagem pra gente. E eu tô muito feliz também porque eu sou a musa do Vitinho, né? Você leu, mal, que eu sou a musa do Vitinho?
Eu li, lógico.
Pois é, eu sou a musa do Vitinho. Isso aí.
Olha aí. A Aninha sabe disso?
Não tem problema, né? Porque eu sou só um personagem do Rafael Cortez, né?
Então não tem problema nenhum. Eu não sou real. É. Eu não sou real.
Qual que é o nome da inteligência artificial, Vitor?
Eu perguntei pro Meta AI do WhatsApp, né? Você conhece o Mal Acompanhado? Ele falou, conheço. Opa, conheço demais.
Do Maurício Meirelles, Rafael Portugal e quem mais?
Não é Rafael Portugal. Deixa eu pegar aqui o trio, que é o Rafael Cortez, Rafael Porter e Maurício Cid.
Ah, Maurício Cid, não é Maurício Meirelles, que é o não salvo, né?
Exato,
Maurício
Cid. É. Ele fala aqui, ó, o Mal Acompanhado é um podcast brasileiro de comédia e entretenimento criado por Rafael Porter, Rafael Cortez e Maurício Cid. Três amigos que compartilham opiniões e discussões engraçadas sobre diversos temas.
Gente, é muito maravilhoso.
Muitas vezes, eu adorei que a IA agora, você pergunta pra ela um bagulho e ela inventa. Foda-se.
Ela simplesmente inventou. Não, mas isso, nada contra o Meta. Tenho certeza aí que eles vão melhorar a inteligência deles. Mas eu fui perguntar pro ChatGPT. O ChatGPT só faltou dar o meu RG sobre o que era o Mal Acompanhado. O cara deu meu nome completo, bicho. Eu não sei como é que ele pegou essa informação.
Que isso. Eu gostei muito como ela falou da gente, né? Eu sou retratada como uma figura glamourosa e decadente.
Muito bom, cara. Ó, descrições. Pra resumir um pouco as descrições.
Vive uma vida de luxo e prazer.
O Meta AI falou pra mim que o Mal Acompanhado tem mais de 300 episódios, tá? E nós estamos 124 aqui. Eu achei isso um pouco assustador.
Seria uma previsão isso daí?
Olha aí, tomara, hein? Tomara.
É, no fim, no 300 não vai ter a gente mais. Vai ter os dois Rafaéis aí e o não salvo.
Será? Eu tô assustado agora. Enfim, eu aqui no 300 já, eu sou um personagem fictício criado pelo Rafael Cortez. E eu sou uma espécie de alter ego do Rafael. Personagem exagerado e cômico que representa um estilo de vida extravagante, luxuoso e um pouco decadente.
Mas, cara, esse luxuoso eles acertaram. Um cara que vive viajando, né? Mal, tá agora em águas quentes.
De novo, em águas quentes, né? Já vai receber a chave da cidade em breve.
Eles te deram algum desconto dessa vez,
Vitinho? Ó, eu vou ignorar tudo que vocês falaram pra falar o seguinte. Mary Jo é um personagem fictício criado pelos apresentadores do Mal Acompanhado, especialmente Rafael Cortez. Ela é uma espécie de musa do príncipe Vidani e um símbolo de luxúria e excesso. O que eu concordo, porque quem acha 600 na bolsa é excesso.
Símbolo de luxúria e excesso.
Luxúria e excesso.
Ah, você também é glamouroso.
Ah, obrigado, Mary Jo. Não, a gente é fictício demais, e você não tem jeito.
A gente é muito fictício.
É, Mary Jo é frequentemente mencionada em episódios do podcast como uma mulher misteriosa e sedutora que está sempre envolvida em situações absurdas e cômicas.
Cara, maravilhoso.
Uma figura glamourosa e decadente que vive uma vida de decadente. Luxo e prazer.
Meu Deus do céu. Vamos comendo, né, gente? Deve ser isso.
Não, prazer. É demais, olha. É demais. O Mal tá aqui dizendo que ele é um dos apresentadores do Mal Acompanhado ao lado de Rafael Cortez e Rafael Porter. Ou seja, o Mal é o Cid, né?
Esse é o lance. Eu sou o Cid, exato. É. Eu sou o não salvo. Ele já falava assim também na abertura dele? É praticamente isso.
É verdade, né, cara? Olha aí. Mas fala aqui que você é conhecido pelo humor ácido, opiniões contundentes e abordagem irreverente nos temas discutidos. Você é um dos principais responsáveis pelo clima de descontração e humor negro. Cara, ter isso Mal Acompanhado, cara. Mas aqui diz que, além do seu trabalho no podcast, Mal, você também é escritor, jornalista e crítico de cinema.
Olha aí, toma essa, Max Valarezo.
Conhecido por opiniões honestas e sem filtros sobre filmes, séries e outros assuntos culturais.
Nossa,
muito foda. Olha aí, muito bom.
Aí eu perguntei, e o Doug Bezerra? Quem é Doug Bezerra?
Opa, sou eu.
E fala que é um dos convidados recorrentes, grande amigo do Mal Acompanhado.
Verdade.
Que é um comediante, ator, roteirista e apresentador brasileiro.
Verdade.
Conhecido pelo humor ácido e irreverente.
Verdade.
Com outros projetos como comédia stand-up, programas de
TV. Olha aí.
podcasts Onde? Próprios, aí ele acertou, hein?
Sim.
E roteirista de filmes e séries.
Dom Vizinho. Isso. É. Confesso pra vocês que hoje eu fiquei assim, curiosa. Falei, vou perguntar pra Alexa. Alexa, quem é a Mary Jo do Mal Acompanhado?
E ela, descobriu, ela soube? Não, não, tá bom.
Ela soube, ela não respondeu?
Ela não responde.
Ela vai descobrir. Ela vai descobrir. Uma coisa que eu perguntei é, o Doug Bezerra tem um braço musculoso? E a Meta AI respondeu, essa é uma referência clássica. Sim, Doug Bezerra é conhecido por seu braço musculoso.
Verdade.
Cara, é demais. Meu Deus.
Realmente Deus é uma Deus. Referência clássica.
Mano, bom demais, isso vai se fuder,
cara. É, muito bom. Bom dia, Vidani, direto de Águas Quentes aí, gravando o Mal Acompanhado mais uma vez.
Mais uma vez de bumbum olhado, queria dizer, Maurício, que eu tenho que parar de viajar, tá?
Porque eu também acho.
Eu viajei pra Berlim, o Mal Acompanhado virou quinzenal. Aí viajei de novo, voltou. Então assim, não posso mais viajar, pra... vai que vira mensal do próximo.
Não pode mais. Você tá responsável por isso.
Ah, mas sou Fiquei eu que vou viajar agora. Eu em breve estarei gravando direto de Vitória no Espírito Santo. Então,
olha, Victory St. Spirit.
Estarei lá gravando direto do hotel. Vamos torcer pra internet do hotel ser boa.
Ah, vai dar bom. Tá dando bom aqui, vai dar bom lá, Maurício. Tem erro não.
Tá certo. Muito bem, gente. Vamos para um bom dia, então. Semanal, voltamos.
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, ô caralho!
Viu, bonitinha?
Agora eu tô pensando que se eu não tivesse... Eu podia ter deixado pra voltar semanal depois, porque aí eu não precisava gravar nas minhas férias.
Tá vendo? É...
Puta merda, que cagada, hein? Mudei, gente. Não vai ser mais semanal, vai ser quinzenal dessa vez.
Não.
Depois a gente volta.
Não, já foi o Xandão canetar aí, ó. A gente pediu pro Xandão canetar. Na verdade, Xandão e Deivasso, né? Canetaram pra gente.
Foi o Deivasso. Foi o Deivasso. Obrigado, Dave. Aproveitou que Alexandre está lá no sul, né? Está em Farroupilha acompanhando as gravações do filme do Jovem Nerd, coprodução do Jovem Nerd e Nimbla. A própria carne. Jovem Nerd está lá, né? Alexandre Otoni está lá e Dave aproveitou essa ausência para canetar. Obrigado, Dave. Mas a frase de hoje é a seguinte: me joguem aos lobos que voltarei liderando a mamada.
Ah, eu amo essa frase, Maurício. Muito obrigado.
Muito boa, né?
Muito
boa. Bom. Tome a mamada pra você, gente. A mamada é sua.
Exato. Né?
Pegue Assuma ela a mamada. E tome pra si. Assuma a mamada.
Eu tô com medo de comentar.
É um perigo, né?
Eu não sei, Mary Jo, porque você, todo programa, você solta aqui um comentário e às vezes é sem pensar, né? É sem pensar, ele já sabe.
Eu tô começando a controlar um pouco, tô com um pouco de medo.
Agora que a gente voltou a ser semanal, o perigo aumentou. Então a tendência de eu soltar uma frase solta aí é maior.
Sabe qual o problema? Eu acho que eu tô com as minhas amigas, tipo, conversando num call, entendeu?
Uhum.
E é isso, vocês viraram minhas friends.
É então verdade.
Besties.
Somos besties. São minhas besties. Então é complicado. Eu solto e depois eu falo, meu Deus do céu, por que que eu fui
falar? Mas você se arrepende, Mary Jo. Você se arrepende, tem que se orgulhar. É maravilhoso.
Eu me arrependo muito, muitas vezes.
Não. Os ouvintes adoram. Não se arrependa. Não mude nunca, Mary Jo. Continue assim, por favor.
Eu prefiro chupar do que fumar.
Hoje é 24 de outubro, Vidani. É dia do quê?
Dia Mundial do Desenvolvimento. Dia também das Nações Unidas, ou dia da ONU, né? Que eu não sei muito bem pra que serve. Ultimamente tenho me questionado muito sobre isso, mas tudo bem, deixa lá. E Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Sim, é um dia muito importante pra gente sempre se lembrar.
Perfeito. Tivemos Open Mic. É assim que se pronuncia, Vidani? Open Mic?
É, Maurício, você sabe que nós que somos comediantes, né? Eu, Doug Bezerra, da comédia stand-up. Segundo Meta AI. É, cara, foi foda, viu? Eu queria agradecer a galera que colou lá, os ouvintes do Mal Acompanhado que foram lá. Agradecer
legal.
Ao Paulo Mansur de novo pelo convite. Foi uma experiência absurda de foda, cara. Foi muito legal. É, lá no dia 10, obrigado a quem compareceu. E pra quem quiser assistir, tem o link no post desse programa, obviamente, mas a gente postou lá no Telegram do Mal Acompanhado também, tá no meu Instagram. A apresentação inteira do Open Mic tá lá bem filmadinho, bonitinho, legal. Fiz uns cortes antes e depois soltei na íntegra pra galera. Fiquei me questionando, Maurício, porque eu gostei. Fazer stand-up.
Você gostou? Muito. Não, e o seu set ficou muito bom. Gostei, Vidani.
Eu adorei.
Obrigado.
Obrigado, achei gente, de verdade. Incrível.
Só não gostei da piada sobre calvos. Fiquei um pouco mexido, mas gostei.
De resto, gostei. Tem um momento da piada de calvo que eu gosto muito, que nosso querido Rafa Lousada, irmão de Amanda Lousada, inclusive, né? Lá do Frango
Grande Fino. Amandinha.
Rafa, ele tá lá na plateia, né? E aí eu falo sobre os dou a zoada em fã de Iron Maiden. E ele fala, que isso? E dá pra ouvir no vídeo. E aí logo depois eu falo, eu deixo muito calvo puto com essa história. E ele fala baixinho, mas dá pra ouvir no vídeo. E me entreguei agora. É muito bom, muito maravilhoso. Ele saindo do armário enquanto calvo, grande momento. Bom, muito bom.
E ele é calvo de cabelo comprido, né?
Calveludo, famoso calveludo, né? Mas calveludo. Tá acabando. Ele tá tomando remédio, vamos ver se melhora.
Sempre acaba. Não vai dar certo, Rafa. Desculpa, assuma que é melhor. Muito bem, parabéns. Só você não postou no nosso grupo do WhatsApp, né, Vidani?
É verdade, agora eu não postei, vou postar lá, vou mandar lá.
Posta lá, você fica postando a foto das suas férias também. Movimente nosso grupo do
WhatsApp. É verdade, WhatsApp lembrar também de botar no WhatsApp. Até minhas fotos de férias. Amanhã, dentro da água, quando estiver tomando cerveja, eu vou postar lá no WhatsApp.
Que... Vidani tomando cerveja 9 horas da manhã em águas quentes.
É muito bom. Isso quando eu peço 8h30. 8h30 às vezes vai também.
Loucura.
Tá certo. Qualquer hora é hora.
É, qualquer hora é hora. Eu achei um sucesso. Achei você incrível. Amei te assistir. Acho que você nasceu pra isso, tá?
Obrigado, Mary Jo. Obrigado. Fiquei felizão. Continue, eu tava morrendo de medo de não conseguir decorar o texto, né? Pô, eu fiz mais de 10 minutos de texto ininterrupto na primeira vez.
Achei genial. Achei ótimo.
Eu tava apavorado pra decorar. Nossa, foi um negócio que me deixou muito doido, assim. Eu não sabia nem que era capaz mesmo, assim, sem sacanagem. E no fim ficou muito legal mesmo, foi muito maneiro.
Mas assim, você tem a piada do eu já transei, né?
Uma vez eu transei.
Essa aí você sabe de cor já.
Também, ah, essa né? Sim, essa não tem jeito.
Essa quem ouve o Pelada na NET há 10 anos ouve essa piada.
Não, eu tinha prometido num Pelada, cara, muitos anos atrás, que essa piada estaria no meu stand-up se um dia eu fizesse, mas eu falei zoando na época, né? Porque agora acabou sendo verdade. Eu, olha aí, inclusive, eu gosto muito desse texto, tô muito orgulhoso dele mesmo, porque ele é praticamente um raio-x da minha vida, né? Eu zoo da minha própria história o tempo todo e falo de cigarro de fruta, falo uma vez eu transei, sou fiel às minhas raízes, tô muito contente. E quem quiser assistir, como eu falei, tá o link no meu Instagram, tá o link no Telegram do meu acompanhado, vou botar no WhatsApp também. Mas em vidani.com.br tem a versão widescreen lá pra você assistir na TV. Se você quiser.
Olha aí. 4K, widescreen, THS.
Não é 4K, XR. Não. É só 1K.
Uou, quebrou a internet. Look at him.
Ai, ai. Gente.
Impossível.
Queria dizer que a pauta principal desse vídeo de hoje, eu tô muito fascinado por isso, porque eu sempre quis falar disso em algum podcast, mas eu sempre esqueci de fazer isso virar pauta, cara. Sempre outra coisa mais importante chegava. E aí chegou o momento da gente fazer um dossiê, né? Jorge Cajuru.
Gente, eu nem sabia quem era essa pessoa, tá?
Cara, você não sabia quem era o Cajuru?
Não sabia quem era Cajuru.
Ele é uma figura mais aqui de São Paulo, Vidani?
Não, sabe, ele é nacional. Ele é nacional. Mas ele assim. Nacional, né? É que o lance é: o Cajuru, ele foi um jornalista esportivo bem de TV nos anos 2000, né? Ele era muito recorrente. Ele tinha um programa muito baixa renda no SBT. Não sei se você vai lembrar, Mal, que o fundo dele era um pano, um tecido esquisito. Nossa, que programa
horroroso. Isso foi antes dele ir pra Band?
Cara, eu não lembro, eu não sei a trajetória do Cajuru de cabeça, mas...
É, porque eu lembro dele no SBT, mas lembro dele na Band também. Acho que na Band inclusive foi antes aquele... disso. Foi antes, que teve aquele vídeo também sensacional dele brigando com um boxeador lá, quase tomando um tabuleiro
do boxeador. Isso, mas é depois disso. É no fim dos anos 2000 que ele vai pro SBT e ele tem um programa lá super baixa renda, na hora do almoço e tal... Foi na época, inclusive, que ele teve a questão da diabetes e tudo, que ele acabou perdendo a visão do olho esquerdo e tudo mais. O Cajuru é uma figura folclórica do futebol, assim, do jornalista esportivo originalmente. Mas ele ficou muito conhecido por ter a boca louca. Brincadeiras à parte, que nós já vamos entrar no assunto Boca Louca.
Boca Louca?
É o apelido dele, ele disse que ele era conhecido como Boca Louca.
Mas porque todo mundo imaginava que era porque ele era polêmico, porque ele falava muito, não tinha papas na língua, entendeu?
Na verdade, o Doug Bezerra, até mandei pra ele o vídeo hoje, mandei pra vocês também, que ele deu uma entrevista pra Galisteu, que é muito conhecida, e ele fala que ele beija muito bem na boca. Ele é ruim de cama, mas ele beija muito na boca. Bota o trecho aí, Doug Bezerra, pra deixar claro.
E beijo na boca, você gosta?
Nossa senhora, cara, é melhor do mundo.
Quando foi o último?
E sou muito bom no beijo na boca. Meu apelido é Boca Louca. Por mulheres. Juro por Deus, sou ruim de cama, sou uma bosta na cama.
Por que você fala que você é ruim
de cama? Porque eu sei que eu sou bom.
Eu não gosto quando você fala que você é ruim de cama.
É verdade, eu sei. A mulher brasileira gosta de um tipo de homem que eu não sou. Perfeito?
Eu não tenho
um negócio grande. Meu negócio é pequenininho pra caramba. E mentira, mulher gosta de documento. Tamanho é documento pra maioria das mulheres no Brasil.
Não.
Então eu tenho esse problema. Segundo, a diabetes me deu um problema. Qual que é o problema? Eu não tenho mais aquela potência que eu tinha. Eu tô recuperando, eu tô tomando remédio, porque eu tô cuidando da minha prostatite. Você que tem diabetes, toma cuidado, você vai ficar broxa e não tem Viagra, não tem nada que te levanta.
Importante.
Muito importante, é o Boca Louca. Então ele se intitulou Boca Louca em algum momento da vida, e eu acredito.
Do peixe dele, porque tem muita mulher que gosta só do beijo mesmo.
Não, e beijar é gostoso, eu sou um embaixador do beijo na boca, sempre tô divulgando essa história.
O Mal entendeu o que eu falei,
Entendi. Mas é importante, com certeza, mas, né, ok. A gente ouve o Cajuru falando isso, a gente acredita.
Uhum, né? Vamos lá pra notícia que motivou esse começo, porque nós vamos quebrar.
Do Cajuru.
Vai ter duas partes de Cajuru nesse programa, já pra avisar a galera, tá? Começar da parte mais leve, que é terrível, tá? Mas ela quebrou a internet nesse fim de semana.
Terrível. Assustadora.
Enfim, gente. A matéria da Isadora Teixeira na coluna Grande Angular do Metrópolis, publicada em 19 de outubro, intitulada Vídeos Íntimos do Senador Jorge Cajuru Vazam e Político Reage, abre aspas, pasmo.
Ah, é, porque tem esse detalhe também que a gente quase deixou passar. Ele é senador
atualmente, exato.
Senador de onde, gente?
Goiás. Tá. Ele é de Goiás, né? Ele é do PSB de Goiás. E o que aconteceu? Vazaram nesse sábado alguns vídeos íntimos dele, gravados dentro de um apartamento. É até muito curioso. Existe a Lei Carolina Dickmann, acho terrível, né, contribuir com o vazamento. Obviamente que nós não vamos botar esse link em lugar nenhum e tal. Espero que não chegue até vocês, mas chegou até mim por acidente no Twitter, né, Foi voltar essa merda que chegou o Cajuru transando pra mim. É isso.
A gente falou pra não voltar a acessar, né? Quem quis correr o risco foi vítima aí desse vídeo.
Eu corri o risco e fui vítima do atentado do Cajuru. Mas são poucos segundos, os vídeos eles são pouco explícitos, na verdade. E mostraram ele beijando e fazendo sexo oral em uma mulher.
Era ele mesmo?
É ele mesmo, ele não negou. O que acontece? Essa mulher é casada. Então, na hora que divulgaram os vídeos, o Cajuru com uma mulher casada, meu Deus, e agora? E aí, o Cajuru deu uma entrevista aí pra coluna Grande Angular, no Metrópolis, dizendo que tá pasmo com a exposição do momento íntimo, que não sabe nem quem gravou, quer descobrir quem gravou, e que as imagens são antigas.
Ah, gente.
Segue aqui, Mary Jo, o que ele falou numa nota pro UOL, em outra matéria eu peguei só pra trazer pra cá, pra complementar, que é, aconteceu em 2007. Nós éramos solteiros nessa época e eu não me envolvo com mulher casada.
Ele é respeitador de casada.
É o que ele disse, tá? Você não acredita,
Mary Jo? Segundo ele.
Não, gente, olha só. Tô achando tudo muito louco. Primeiro, cara, pelo vídeo que eu vi, como é que ele não viu que tava sendo gravado, cara? Tem vários vídeos, porque depois eu fiquei olhando a conversa embaixo, não tem só isso, tem ele beijando ela, a boca louca tava enlouquecida, tava louca.
Boca louca. Tava louca, a boca tava louca.
A boca tava muito louca. Ele deve ter usado, lembra daquela novela do Vitor Valentim que tinha o Boca Louca, tinha o batom que deixava irresistível beijar?
Ah, o batom isso. Boca Louca, é verdade. Não, verdade. Será que é por isso que ele chama Boca Louca?
Porque é irresistível quando a pessoa coloca o batom.
Será que ele veio antes do batom ou o batom é por causa do Cajuru?
Pegou o cartão Boca Louca que ficou resistível. Mas, gente, é muita filmagem, não é pouca. Eu acho meio complicado.
É, não.
Eu
acho, mas, Mary Jo, assim... Vai saber qual era a condição, mas se o vídeo é de 2007, eu entendo que ele possa nem se lembrar quem que filmou e tal. Porque um dos vídeos tem, tipo, 2 segundos. E parece que é o que justamente que ele tá fazendo sexo oral na mulher.
Tinha alguém escondidinho ali.
Ele tá lá picando ela como se fosse um pica-pau. Essa é a verdade. Ele tá lá com a cabeça e o vídeo é 2 segundos. E parece muito que é um funcionário da casa, do apartamento, que tá filmando escondido, falando, gente, o que tá acontecendo aqui? Parece que é um negócio desse. Pra mim, pelo menos.
Tava a luz do dia, né? Tipo, na piscina. Né?
É, e ela tá com uma taça de vinho na mão, um negócio super...
Porque não é, num quarto, é na piscina.
Não, mal, é em algum... Não sei onde é. É tipo, parece tipo uma
varanda, área. Né?
É uma varanda, um lugar bem arejado, né, Maridão? Bem iluminado.
Parece
uma área externa mesmo. Parece isso.
Porque nessas horas ele precisa de ficar com bastante circulação de ar também, né? Senão ele perde fôlego.
Enfim, as imagens são encaminhadas que junta a mensagem que diz que o Cajuru se envolveu com uma mulher casada. Ele desmentiu, disse que os dois eram solteiros, não deve satisfação a ninguém. E ele mandou aqui, ó, pra coluna, né? Estou pasmo. Eu e ela éramos solteiros, não devemos satisfação a ninguém. Tenho 63 anos. Nunca nenhuma das minhas relações foi exposta. Eu sempre fui discreto e jamais teria a menor intimidade com mulher casada. Quero saber quem gravou e por que, depois de tanto tempo, vazou de propósito. Afirmou
porque
o senador.
Agora, né?
E ele termina com uma linda frase que é: janto com centenas de mulheres casadas, famosas e anônimas. pergunte a elas quem eu sou e pro marido delas. Afirmou
não
eu.
Não vai jantar mais. O marido delas não vai deixar mais. Cajuru,
acabou, janto com mulheres casadas.
Centenas, Maurício.
Centenas, centenas.
Que coisa não estranha,
né? Não vai jantar mais.
Não, mas ele quer dizer que ele tá sempre rodeado e respeitando casadas. É isso que ele quis dizer.
Entendi.
Escolheu mal as palavras, mas acho que ele tá
se querendo... Se eu falar pra Leandra que eu janto com várias mulheres casadas, ela
vai várias não, Maurício. Centenas.
Centenas, centenas.
O Alexandre falar isso, ele também tá ferrado.
Vocês falam, tá gente, vendo? Quando a gente fala em várias, vocês pensam em quanto? Eu penso numas oito, entendeu? Várias é oito. É, 50 não é várias.
No máximo. É, não. Não é duplo. Não, não tem dois dígitos, né? Se fala várias.
Exato. Não tem várias dois é oito. Não é três,
tá? Várias, também. Meia dúzia, talvez, né?
Mas passou de meia dúzia, é várias, pra mim.
Agora, centenas. Uma dúvida. Ele é casado, o Caju?
Não,
ele
não é solteiro. Não é solteiro. Não.
Pegador, pelo visto.
Caju. Boca louca. Né? Enfim,
boca louca.
Aí essa matéria lamentável e tal do vazamento, que é triste mesmo, qualquer vazamento que seja lamentável e tudo mais, independente
de quem
seja.
É como sempre a gente brinca aqui, mas vale ressaltar, esse tipo de vazamento é crime, né, gente?
Muito,
não é legal.
Mas assim, eu fui buscar uma matéria que eu gosto muito, pra gente entender um pouco melhor e fazer mas, esse dossiê que
ajuda. Deixa eu só te perguntar, antes de você entrar. A mulher não é casada.
Hoje em dia ela é, na época ela era solteira.
Peraí, mas aquela foto que eu vi, ela tem uma filha de uns 20 e tantos anos.
Mas pode ser de outro casamento, né, Mary Jones? Não sabe. Mas o que ele afirma é que na época que rolou o encontro, ela não era casada. E pronto.
Entendi. Tá bom. Porque estavam dizendo que o cara era corno.
Estavam dizendo, porque justamente é isso, né? Vazou o vídeo do Cajuru, todo mundo achou que estamos em 2024, a época dos vazamentos é agora, o vídeo de hoje. E não. O vídeo, segundo o Cajuru, é de 17 anos atrás.
Porque a foto que eu vi era tipo uma família de um casal e duas filhas.
Isso, grandes. Mas aí... A gente não sabe de quem são as filhas, são dos dois, se é do mesmo casamento, se não é.
Tá, isso saber. A gente não sabe.
E não dá pra perceber se é o Cajuru de 20 anos atrás ou é um Cajuru atoral, né, no vídeo.
É, não dá pra ver direito, Mal.
Acho que a gente tem que analisar mais isso, Mal. Acho que a gente tem que buscar. Eu tô muito afim de saber.
Não, mas essa parte eu acredito, gente. Eu acredito mesmo que não seja.
Ele tá com a cara muito enterrada ali, né? Não dá pra...
Tem um outro vídeo dele aos beijos, ela, que não tá com a cara enterrada.
E eu vou dizer o porquê que eu acredito, Mary Jo. Que é o seguinte, o Cajuru sempre foi...
Você é inocente.
Não, o Cajuru sempre foi um livro aberto. O Cajuru nunca escondeu nada de importante.
Ah, mas querido, deixa eu te falar uma coisa. Ele é um livro aberto. Mas vamos supor, tá? Não estou afirmando nada. Que ele realmente estivesse lá com uma mulher casada. É fácil querer contar uma história.
Fácil. Tem razão.
Seria muito conveniente dizer que é um vídeo de muitos anos atrás. Não concorda comigo?
Concordo. Mas eu não tenho motivo pra não acreditar.
Mas também, às vezes, ele quer proteger a...
Exatamente.
Né?
É uma amante e eles estão muito apaixonados. Ele não quer confusão e pegaram um negócio. Tô supondo, tá, gente? Não tô afirmando nada.
Claro, não. E é uma hipótese válida. Mas o ponto é, eu não tenho motivo pra desacreditar do Cajuru, sinceramente. Não tenho motivo.
Você acredita no Cajuru?
Acredito, um cara porque ele não teria nada a perder. Ele não é casado, ele
defender o Vitinho, ela. Que nada a perder, como é que nada a perder? Pai? Pra defender ela.
Mas ele é um boca louca, ele pega outra pessoa quando ele quiser, entendeu? Não acho.
Ele é muito sedutor.
E aí, pra explicar um pouco melhor isso, eu peguei a matéria aqui para entender Cajuru, justamente pra vocês entenderem como eu tenho entendido. A matéria do UOL, de 31 de outubro de 2017, assinada pela Luiz Oliveira. A matéria é bem longa, e eu vou pular para alguns trechos destacados aqui. O primeiro deles é os beijos de língua em Hebe Camargo. Uma sessão da matéria aqui.
Peraí, como é que é?
Exato. O trecho da matéria sobre o Cajuru, para entender o Cajuru, chama os beijos de língua em Hebe Camargo. Pronto, nós vamos ler isso aqui.
Tá bom. Não fizeram namorado.
Calma. Vamos ler a matéria, Mary Jo. Aí a gente descobre. Hebe Camargo criou sua marca registrada ao distribuir selinhos em seus convidados famosos. Mas com o Cajuru, rolou mais que um inocente toque de lábios.
A marca registrada do Cajuru são os beijos de língua enlouquecidos.
Olha só, a frase é: ela me beijava na boca. A Hebe nunca me beijou no rosto. A vida inteira trabalhando juntos e ela me beijando na boca. Eu vou contar uma novidade. A Galisteu sabe e tá aí viva. Ele botou a Galisteu no rolo.
Ah, é, porque a Galisteu é amigaça dele, né?
Deu a melhor entrevista na vida dele, ele deu pra Galisteu, falando dele ser broxo, cara. Não, vou chegar lá.
Ah, jura?
É, o Doug tá com um trechinho já, e se quiser
trocar mais, ele tem uma tatuagem da Galisteu, não tem?
Ele tem uma tatuagem do rosto da Galisteu, exato.
E do Datena também, que é um amigão dele.
Exato. Tá bom.
Vou tatuar vocês.
Vai. Por favor. Ó, o beijo da Abby comigo não era selinho, não. Era de língua. Prazerosamente de língua. A gente tinha um carinho de irmão, de amor, de afilhado, de madrinha.
Ah, esse papinho.
É. Peraí, Maurício, é Game of Thrones agora. Vocês beijam seus irmãos de língua, gente?
Não.
Top 6 casais, em sexto lugar. Eu e meu irmão. Tá maluco? Que louco. Afilhado, madrinha, nunca beijei de língua, gente. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, gente. Que porra é essa?
É uma coisa de dizer que você vai ficar dormindo de conchinha com amigo? Não vai.
Com amigo pode. Não, com amigo pode.
Eu não durmo, gente. Não durmo de conchinha com amigo.
Olha só, Mary Jo. Não com amigo, acho legal. Acho bacana. Pode dormir de conchinha assim. Sem problema.
Não.
Depende da amizade.
Vai dar uma reboladinha de noite. Vai rolar um...
Não. Engatada.
Você tá vai se espreguiçar. Vai se espreguiçar, pronto, acabou.
Não, que isso, velho.
Pronto, acabou. Finalizou. Acabou nada, apenas começou.
Começou, exato. A relação evoluiu. Ó, diz a lenda que o Cajuru teve um caso com a diva da televisão brasileira e também com a lendária Dercy Gonçalves. Mas o Cajuru que não passou de uma fofoca criada pelo corta pra mim, Marcelo Rezende, amigo dele, jornalista. Amigo de todo mundo,
cara. Era outro. É os Avengers da puta que pariu, né? Cajuru. Marcelo Rezende, Galisteu e Datena.
A Datena, a Galisteu é nossa viúva negra, o Datena é nosso Hulk. É. Cajuru. Claramente,
Cajuru que é o nosso boca louca. É o Homem de Ferro. É.
A última frase dessa parte da matéria é: ele inventou, Marcelo Rezende, que eu tive um caso com a Abby. Olha que eu queria ter, hein? Porque a Abby, nossa, aquelas pernas bonitas. Eu chegava no camarim dela, ela tava lá se arrumando. Ela passava aquele creme na perna dela, né? E a Abby tinha um pernão maravilhoso, né? Disse o Cajuru. Olha aqui aí na matéria. Cara, é por isso que eu tô falando que o Cajuru, eu não sei nem se ele tem capacidade de mentir.
Ele não consegue, né? Às vezes ele não tem esse.
Cara. Ele podia preservar ele ou a Abby.
Não, mas eu acho que tudo depende da coisa que vaza. Não sei. Eu sei, eu tô vendo que ele é transparente, mas...
Eu entendo a sua desconfiança, Mary Jo, porque eu e o Vitinho, a gente conhece o Cajuru de longa data. Entendi. E a gente tá acostumado com ele ser assim, então não seria anormal ver ele...
Ele já pôs muito a perder por falar demais,
sim, esse é o ponto.
A carreira inteira dele ele falou demais, então não sei.
Exato. Inclusive, acho que todo o emprego que ele perdeu foi porque ele falou alguma abobrinha.
Exato, parte das vezes. Tanto que agora ele tá no céu, né, porque ele tá no emprego que é voto, é eleição, então... Ótimo, ninguém vai mandar ele embora.
Exatamente.
E agora, mano, eu preciso passar pra parte 2, preciso tocar outra vinheta, tá? Porque a parte 2
tá,
do dossiê é Cajuru aqui.
Será que é grower? Será que é shower? Será que é circuncisado? Será que tem cabos bacana?
Manchada contente.
Outro trecho de destaque da matéria, da mesma matéria, do Para Entender Cajuru, intitulado Cajuru tem uma prótese peniana e está feliz da vida. É isso, basicamente. Vamos falar sobre o pau do Cajuru aqui nesse programa. Chegou esse momento que eu estava aguardando há séculos para falar sobre isso em algum lugar.
É, porque dependendo da prótese, a gente sabe se é grower ou se é shower.
Exato, exatamente.
Vocês já viram como é que são essas próteses?
Tem vários tipos, né?
Tem vários tipos. Eu, inclusive, tenho um ouvinte do Mal Acompanhado que é um médico.
Nossa, que trabalha susto, com Vidani.
Isso. Não, meu Deus. Não tem. Ainda não.
Falei, nossa, ele vai se abrir agora hoje. É hoje. Vai.
Mas tem um ouvinte do Mal Acompanhado que trabalha com isso. Trabalha no escritório, no consultório que coloca próteses e tal. E ele vive falando pra mim, se você quiser ver, eu falo, por enquanto eu tô suave, tô tranquilo.
Não, mas guarda o cartão dele.
Tá aqui, Dani, o cartão dele tá na minha mesa, tá na minha carteira. Guarda o cartão. Tem o cartão dele e a figurinha do Cristiano Ronaldo que nunca sai da minha carteira. Mano. São as coisas que eu não tiro. Mas, aqui a matéria diz, Cajuru viveu na pele um dos maiores pavores de todo homem. Ficou impotente. Só conseguiu reverter o quadro, causado pela diabetes, quando uma amiga sugeriu que ele visitasse um especialista em Belo Horizonte. Vale dizer que o Cajuru teve muito problema por conta de diabetes. Ele perdeu, já falei, a visão do olho esquerdo por conta de diabetes. E um dos outros problemas também foi a impotência sexual, que ele nunca escondeu. Enfim, ele já falou isso em várias entrevistas. Segundo ele, o diálogo com a amiga foi o seguinte: isso não tem jeito, não tem solução. E ela falou, tem jeito, você pode colocar uma prótese. E ele respondeu, você tá doida? Eu já tenho prótese no olho. Você quer colocar a prótese aqui também? Gente,
cara, que ele relação. Falando com uma amiga que provavelmente era casada, porque ele só janta com casadas.
Centenas, né, de casadas.
E aí deu essa dica pra ele.
E ela
provavelmente o remédio, dizendo... remédio não funcionava também.
Nada, de tomar
não,
sol, nada funcionava. Tava em depressão e brocha. É assim que ele... E ele descreve.
É triste mesmo.
E aí a amiga fala, é igual a mulher colocar silicone. Você vai colocar um silicone no pênis. Você vai simplesmente colocar a prótese. Disse ela.
Coloca silicone no pênis, é isso? Eu tô tentando
assim,
entender.
É assim como é que ela tá descrevendo. Prótese. Eu não sei. Uhum. Não sou médico, já vou dizer aqui. Não sei, tá? Estamos lendo a matéria do Cajuru, então são palavras dele e não de doutores.
Tá. Ele não descreve qual é a prótese que ele tem?
Descreve, esse é o problema.
Ah, então vamos lá. Era essa parte que eu tava querendo chegar.
Ele fala chocada, que ela fez a cabeça dele, ele foi e fez.
Eu tô muito chocada.
Aí a frase dele é, a vida mudou a partir dali. Gente, que maravilha. Eu virei um SAMU, virei uma ambulância. Estou à disposição 24 horas. Você quer?
É isso aí.
Você quer coisa melhor pra mulher do que isso?
Isso quer dizer que fica duro 24 horas?
É. Ele fala o seguinte, esses homens que estão por aí estão tudo broxa. Então sou feliz demais, não me queixo de nada com Deus. Obrigado, Deus.
Que maravilha.
É, mas eu acho que não fica 24 horas, porque tem... Eu conheço pelo menos duas versões da prótese. Ah,
conta pra mim.
Que uma... Eu não sei se vocês vão lembrar, a gente que era criança nos anos 80, talvez Mary Jo lembre. Tinha uns bonequinhos que era de borracha e eles tinham um arame por dentro pra você ficar fazendo a pose deles?
Não lembro, não.
Sabe? Dani, você lembra? Eram uns bonequinhos de borracha e tinha um arame pra você ficar fazendo a pose. Queria que ele ficasse com a mãozinha levantada.
Sei.
Lembrou? Então, tem uma prótese que é tipo, é isso. Não é um arame, mas é um silicone moldável.
Você molda do jeito que você quer.
Isso, você quer deixar ele tortinho, assim, um caracolzinho, você consegue. Você quer deixar ele em pezinho, você deixa ele em pezinho. Então, a hora que você quer, você mexe, como se fosse uma massinha, né? Aí você põe ele na forma que você quer.
Manipula.
E tem um... Você manipula, isso. E tem um que é a bombinha, que você põe uma bombinha no saco, né? E aí, quando você precisa...
Você infla, né?
Você infla ele. Igual aquele tênis antigo que você inflava, né?
Isso.
Lembra? É a mesma coisa.
Nós vamos discutir, Maurício, exatamente isso. Que prótese ele tem, afinal, né? Como é que funciona? Porque ele fala que a prótese não atrapalha a vida dele. Ele faz xixi normalmente, vai à praia. E, mais importante, a sensibilidade local foi mantida também. Então, ele fala... É evidente que é um incômodo, mas como Deus foi bom pra mim, eu não sou um cara privilegiado. O duro é se fosse grande, né? Mas eu não sou privilegiado. É um pequeno alegre. Às vezes.
Olha aí, Vidani.
Cara, demais. Isso. Desculpa. Eu fiquei feliz e esperançoso na minha proporção.
Né?
Às vezes, tem gente que tem um grande bobalhão, né? O meu é um pequeno alegre. Alegria, Cajuru. Muita alegria.
Muito.
Aí ele fala, mas até aumentou um pouquinho, 2 centímetros só. Só um bocadinho. Bastante, Cajuru. 2 centímetros, bastante.
Não, porra.
E ele fala, ele ficou mais robusto. Essa é a frase do Cajuru sobre isso. E como funciona? Ele fala, literalmente um silicone. Só que o meu é bombinha. Você aperta 4 vezes a bombinha, pum, 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 acabou.
Não falei?
E a bombinha fica onde? Num dos sacos?
Fica no saco. O saco é o sobre, o que muda são as bolas, né?
Ele fica com 3 bolinhas.
Tem 3 bolas?
Isso, uma bolinha é o inflado. É o botão de liga e desliga.
Eu não sei quantas horas vai esse programa.
Vai fazer, vai. Não destrua meu sonho, Mary Jo. Esperei anos por isso, você não vai destruir.
Gente, eu não sei se vocês vão cortar isso aqui, mas se eu fosse uma mulher solteira, me deparasse com isso.
Não vamos cortar. Não, eu acho que assim, sem sacanagem.
Eu não ia conseguir fazer nada. Uma pessoa, eu ia rir tanto que nem ia conseguir. Aí eu ia ficar apertando.
Não, é brinquedo. Eu acho, Meridion, que a gente estranha. Acho que a gente estranha porque não faz parte da nossa realidade. Mas uma vez que fosse uma pessoa com quem a gente se importa e tal, a gente ia aprender. Mas eu acho divertido, isso. Porque eu acho realmente foda, cara, pensar como, pô, resolveu o problema do Cajuru. Total.
Foi uma prótese.
Foda.
Sim.
Ele passou
pela qualidade de vida gente.
Melhor, né? Não podia mais fazer, né? Não podia fazer o sexo de penetrando, que ele pode fazer de outras formas, mas assim, realmente mudou a qualidade
de vida. Autoestima do homem e tal, né? Dele, no caso.
É. Pô, ele não precisava, porque ele era o boca louca.
Boca louca.
Nem precisava, mas.
Mas o que me deixa puto nessa história? O o que me deixa querendo rir, é que não foi bem isso que ele falou numa entrevista à Trip em 2012.
Ih, rapaz, fact check.
Então, ele mente.
Ele, talvez ele minta. Mente. Olha a Mary Jo.
Olha aí, já pegou. Puta merda.
A Mary Jo já pegou. A matéria do Caio Ferretti na revista Trip número 214, 3 de setembro de 2012, tem o título Cajuru voa de novo. A primeira frase da matéria é Jorge Cajuru está de pau duro neste exato momento.
Meu Deus, como eu não conheci esse homem só agora, meu Deus.
Talvez agora ele esteja no ar, no canal Esporte Interativo, ou gravando uma entrevista, assistindo alguma partida de futebol, ou no supermercado comprando alface. Não importa a situação.
Vai com calma aí, amigo.
Ou a companhia. O certo é que o jornalista está com o pênis ereto. Inclusive nas fotos feitas para essa reportagem.
Que matéria, parabéns. E que revista que era?
Trip, 214, Trip. 3 de setembro de 2012. Se alguém tiver essa revista em casa, eu quero, hein? Me avisa que eu quero
receber. Edição de colecionador, pelo amor de Deus.
Ó, queria dizer, inclusive, que esse talvez seja o maior parágrafo já escrito na história do jornalismo mundial. Não tem como. Sim. O pau duro do Cajuru nesse exato momento me alegra demais, pô. Tá maluco.
Ai, ai, Jesus.
A matéria segue. Depois de anos reclamando do tamanho do seu pênis e da impotência decorrente da diabetes, o jogo virou pra ele. Cajuru fez uma cirurgia que agora o deixa com o pênis ereto em tempo integral. E que ainda o beneficiou com alguns centímetros a mais. Está reto direto, é o que ele conta orgulhoso na entrevista a seguir. Cara, eu separei alguns trechos da entrevista só, porque a entrevista é muito longa, mas tem muita coisa boa aqui e eu não consigo não falar disso, Maurício.
Não, tu fica tranquilo, Dani.
Porque, assim, é fascinante, gente. Fascinante.
Não, é
fascinante.
Maravilhoso demais.
É muito fascinante.
Mary Jo, como foi essa cirurgia no pênis? Aí ele fala, são três etapas. A primeira, feita há uns 4 meses, na época da matéria, eles abrem o saco e colocam uma prótese. Só que fica meio torto, inchado pra caramba, parecia uma berinjela. As outras duas etapas são de correções. A última delas fiz agora em julho. Tem dois tipos de prótese. Uma que você precisa bombar o saco 4 vezes pra endurecer o pênis, e outra que ele fique ereto direto. Eu preferia que fica direto. Ou seja, na outra matéria ele fala mentiu. Bombinha aqui direto, ou ele mentiu uma das duas. Mentiu.
Que isso, Cajuru?
Mas qual é o intervalo de
5 anos, talvez ele trocou, né?
Ele pode ter trocado.
É, eu lamento se ele trocou, tá? Que eu queria muito pensar que o Cajuru tá de pau duro agora. Muito.
Eu acho que ele tá o tempo todo.
Eu também, meu Cajuru. Vive de pau duro. Eu quero pensar. O meu Cajuru particular, ele tá sempre de pau duro, tá? No meu coração,
o meu também tá de pau duro.
Obrigado, Mary Jo.
No meu coração. O pau das cartas aí, vai.
O entrevistador aqui, o querido Caio, ele manda o seguinte. Direto? Duro o tempo todo? E o Cajuru, 24 horas à disposição, reto, direto. Tanto é que hoje tem que usar uma cueca especial, que já vem exatamente o tamanho do pênis bordadinho. Aí eu coloco ele pra cima, pra não ficar com a barraca armada toda hora. E uso com calça jeans.
É um bolsinho, tem um bolsinho ali pra guardar
trombinha. Exato, a trombinha.
É, pra guardar a trombinha. É igual aquela cuequinha de elefante, né, que vende por aí nas
mais duro.
Sex shops.
Duro.
Mais duro.
Aí ele fala, praia, por exemplo, não tem jeito, é uma merda. Hoje eu só frequento praia de nudismo no Rio de Janeiro.
Mas de pau, não pode? Então,
aí o Caio não fala. Pode.
Porque essas praias de nudismo, eles ficam ligados nisso.
Sim, não pode.
Desse jeito,
não é bagunça. É. Tem regra?
Não é bagunça.
Isso é mentira do Cajuru, tá, gente? Eu acho que é mentira, tudo bem.
Tá vendo como o Cajuru é mentiroso, gente? Cajuru é mentiroso. Cajuru
tem uma mulher casada,
gente. Tá, vamos lá. Calma,
vamos devagar. Uma coisa até vem com... Aí ele fala, mas você fica de barraca armada na praia de nudismo? Aí ele fala, mas é praia de nudismo, qual o problema? Foda-se, lá tá todo mundo de pau duro mesmo. Quer dizer, todo mundo tá de pito pra fora. Duro só o meu.
Meu Deus.
Ele se corrigiu na hora.
Se corrige, exato. Aí pergunta, não incomoda tá ereto o tempo inteiro? Ele, não, pelo contrário, tá louco? A maior riqueza da minha vida. Eu voltei assim... Vou ser o cara mais feliz do mundo, meu testemunho foi lá em cima.
Tadinho, tô com pena do Cajuru, que tava tanto tempo sem pau duro.
Você não tem noção de como minha vida melhorou. Cara, que frase da Mary Jo.
Para com isso.
Não, tô não, parado.
Já é do episódio, já.
Para com isso.
Obrigado, Gordones, por esse momento. Ai, ai. Por que os homens não falam abertamente de problemas relacionados ao pênis, igual você fala? O entrevistador pergunta pra terminar a entrevista. Aí o Cajuru fala uma parada que eu realmente, cara, eu tô 100% de acordo com o Cajuru aqui, tá? Ele fala, porque eles são os babacas. Isso é uma questão de saúde, é importante. Quando você fala do problema, pode ajudar milhares de pessoas.
É verdade.
Quando eu percebi isso, me soltei, comecei a falar da diabetes e de tá broxa abertamente na televisão. E me falaram, você tá louco? Como é que você fala que você tá broxa? Falar que é broxa e ter o pinto pequeno é coisa proibida. Quando eu falava que tinha 15 centímetros de pinto, parecia que eu era aleijado. Pera aí, Cajuru.
Não, como é que é?
Você já era um 15? Monstro.
15? Que isso? É, que barbaridade é essa aí? 15?
15 pequeno, aleijado? Que é isso, Cajuru? Não, essa entrevista não faz sentido nenhum, sério.
Não, ele tá maluco.
Cajuru mente sempre.
Aí ele manda aqui, né, John? Eu brinco que se eu encontrar com Deus, eu vou brigar com ele. Vou falar, o senhor foi muito bom pra mim, mas podia ter me dado mais 10 centímetros. Ele queria 25 horas.
Gente, ele queria 25.
Não, que isso? Para, maluquice.
Cajuru, com 25, o negócio dura o dia inteiro, meu Deus do céu. Rapaz
do céu. É, pois é. O cara vira uma cancela, Mary John. Dá pra botar ele pra trabalhar no shopping.
Vai ter que tirar ticket pra transar com ele.
Se tiver sem parar, Maurício, você vai direto.
É, você vai direto, você passa.
Mas, ó, agora eu tô um menino, a hora que a mulher quiser, já tô preparado, a disposição é total. Não teve reportagem Copa do Mundo, Olimpíada, não teve porra nenhuma que me deixou mais feliz que essa cirurgia no pênis. Aí o Cajuru, cara, grande matéria sobre o pau eternamente duro de Cajuru. Cara, é fascinante, né? Essa manjada no Cajuru a gente tava devendo aqueles programas, porque, porra, fascinante.
A gente tava devendo uma manjada faz tempo, né? E essa veio com uma riqueza de detalhes impressionante aí.
E assim, a gente resta o ouvinte acreditar em qual versão do Cajuru que ele quer no coração dele, né? Das bombadinhas ou a que ele tá agora escolhendo alface de pau duro. Eu vou no alface no pau duro, é isso que eu quero.
Ele pode ter mudado durante o...
É, pode ter. Pode, né, ter mudado.
Vocês acreditam mesmo, aí. Vocês acreditam.
Eu acredito, mesmo. Eu acredito.
Também. Eu também. Tamo junto, Cajuru.
Eu escolhi acreditar.
Eu não acredito em homem, vou acreditar no Cajuru.
Cato, é verdade.
Não consigo te culpar, Meridio. Não consigo. É, mas
você tem a sua razão.
Ó, já que falamos em manjada, eu trouxe uma matéria aqui pro Maurício matar a saudade, que é ex-BBB Denisiane diz que recebeu nude de Juninho por engano. Nada básico. Matéria do Cena Pop, publicada em 21 de outubro. Peraí,
que agora você falou os nomes, eu já me perdi. Exato, eu já não lembro mais quem que é quem.
Denisiane, eu não lembro. Ah, já lembrei.
Denisiane era a menina que terminou com o Matheus Alegrete, porque ele tirou a barba.
Entendi. Ah, boa, lembrei. E o Juninho era o motoboy.
Motoboy que ficou com a bundinha na piscina, que a Mary Jo adorou.
Verdade. Exato. Sim, tá certo.
Ele lembrei. Deve estar mandando nude pra galera, pra ver.
Então, o título da matéria já diz tudo, viu, Mary Jo? Mas, só pra dizer o que a Denisiane contou, logicamente contei porque o Juninho deixou, tá? Eu não ia expor alguém aqui sem a permissão dela. A gente tava gravando um programa juntos, pra televisão, pelo que a matéria diz. O fotógrafo do Juninho tirou umas fotos minhas. Aí, quando eu cheguei em casa, pedi pro Juninho pra mandar as fotos. Só que apareceu um número aleatório, porque a gente não tinha conversado no WhatsApp nunca. Então, um não tinha adicionado o outro no WhatsApp. E aí ela, Juninho, manda as fotos. Ele pensou que fosse outra pessoa. Na hora, veio uma coisa nada básica na minha cara.
Não.
Olha, Denisiane, você acreditar que o Juninho fez isso sem querer é loucura, tá?
Inclusive, quer dizer? Gente, e a maior loucura é ela contar isso numa reportagem. Ah,
tem que contar mesmo, tem que contar. Ainda mais se ele deixou, tem que contar.
Ah.
Ela falou que disse, que é isso, Juninho? Ele mandou um áudio rindo e pediu desculpa. Cara, ninguém se sentiu invadido. Eu acho que dá pra rir disso, tá? Ninguém se sentiu invadido, tá bem.
Ah, tá. Ela tá falando que tá tudo bem por tudo ela. Bem. Será que ela não tentou jogar um verde, não?
Eu chuto que pode ter rolado. Mas eu lembrei, Maurício, que você já sofreu isso com o Doug Lira, né?
Sim, é verdade. Você sabia, Mary Jo, que um amigo nosso me mandou um nude, segundo ele, sem querer também.
Mandou
pra mim. É, a minha sorte é que ele não é vulgar, ele é sexy, mas não é vulgar. Então ele mandou uma pose coberto com a toalhinha, assim, sabe?
Ah, que delícia.
Ele é artístico, hein? Ele é artista, né?
Ele foi, foi um artístico. Arte não dá nem pra chamar de... É. Tá, isso já revelou quem é, né?
Já falei o nome dele no começo, tá bom?
Ah, é verdade, então tá certo.
Ele gravou uma acompanhada já, Brasil, lá no ano passado.
Ele já gravou gente, nos primórdios, é verdade. Mas mandou também, e aí ele se desculpou também, então eu aceitei as desculpas. Um áudio rindo e pedindo
desculpa, que é o modus operandi do Juninho.
Sim, exatamente.
Vocês sabem que a Agatha já montou o peitinho dela, com a Picola mamando, com os contatos inteiros, né, dela. Todos.
Nossa,
os
contatos. Sim, ela mandou pra lista de contatos, é pior ainda, não foi pra uma pessoa.
Caraca,
não foi,
bicho.
Todo mundo viu. Mas foi a Pícola que mandou, não foi
ela. Ah, menos
até
mal.
Até pro pedreiro que tava fazendo a obra, pro cara da feira, todo mundo recebeu o peitinho dela.
Cara, ok, né?
Que coisa.
Acontece, gente.
É, acontece. O nude acidental, acontece. Hoje, nesse mundo de tecnologia, né, essas coisas acontecem.
Uma vez eu mandei pro meu marido um nude, ele falou pra mim, eu não preciso.
Olha,
você
aí.
Pode deixar que eu vejo pessoalmente, não precisa me mandar nada.
Gostei.
Eu vejo pessoalmente, o medo dele de se vazar. Eu não quero que você me mande nada.
O guardião da LGPD, Xandão.
Quando
eu chegar,
eu vejo tudo.
Ah, é, porque o FBI vai ver tudo.
Ai, gente, eu não tenho coragem.
Ah, mas a Mary Jo tentou. Você sabe, eu não sei. Será que é uma coisa da mulher? Porque a Leandra, Mary Jo,
te mandou uns nudes.
Não, ela não me manda nude, mas ela fica me pedindo nude, né? Porque no começo do relacionamento, no fogo da paixão, a gente trocava, né? Umas fotos mais quentes. Mas depois que a gente já tá namorando há 2 anos, né? Ela pede nude, eu falo, não, depois você vê, sabe? Não vou mandar nude agora.
No fogo da paixão, acho que eu vou contar essa história de vocês. No fogo da paixão, história de Maurício Fátio e Leandro Leal.
É o nosso livro, é o nosso filme. Mas agora que o relacionamento já tá estabilizado, né? Já vou casar com ela logo aí, em breve. Agora eu não mando mais nudes, então eu tô com o Xandão nessa,
mas,
sabe?
Mas não pode. Não, mas se era uma coisa que vocês gostavam de fazer, deixem de fazer. Mande um nude hoje pra sua futura esposa.
Ah, mas você não acha que vai perder um pouco da graça? Depois ela vê ao vivo e fala, ah, já vi na foto. Ah, não
acho. Acho que é a pimenta. Eu acho que a abre pimenta. O apetite.
É. Tá bom. Ah, é, o menu, né? É um menu, é verdade.
É um menu. É um cardápio. É bom.
É um cardápio, porque o que eu vou comer mais tarde, eu vou querer esse. É quase um iFood.
É
quase um iFood, né?
É quase um iFood.
Aí eu já mando a localização pra ela no WhatsApp, ela vê quando vai chegar já pra comer.
Eu fui impedida de ficar mandando cardápio pro meu marido, ele não quis.
Ele que bloqueou, né?
Bloqueou, falou, não, chega. Então tá bom. Eu nunca mais tirei nude na minha vida.
Triste.
É a situação também, né? Acontece.
Você tá quieto, Vitinho.
É, eu tenho pavor, né, gente? Eu vou de medo de tudo, então não vou nem brinco dessas paradas.
Você aí se apresentou pra uma plateia.
Eu tava vestido, né, Maurício? Tava vestido.
Ah, mas pô, mas... Você só vai se exibir ali pro seu amor, pra sua paixão.
Não, Maurício, eu conheço quem faz software, entendeu? Já fiz por muito tempo.
Ah, entendi.
Confio
é verdade.
Confio na internet, não. Confio, não.
É verdade. O Vitinho sabe como as coisas funcionam aí por...
Melhor
por
não.
Por trás dos panos. É. Galera, recadinho rápido aqui dos nossos amigos da Estante Virtual. Pra você que não sabe, a Estante Virtual tá completando 19 anos esse mês e eles prepararam uma seleção muito especial de livros para esse outubro. Lembrando que comprando na Estante Virtual, você ajuda a fortalecer os pequenos livreiros e ainda economiza ao comprar livros usados e novos com preços muito mais acessíveis. Afinal, livro novo é o livro que você não leu ainda, hein? Então confira o link na descrição.
Vem cá, você tá brava?
Ih, o clima esquentou.
Ai, ai, hoje tem um retorno de um personagem aqui no Mal Acompanhado, hein? Tá longe faz tempo. Que
Davi
faz de um
Brito.
Ano. É. Davi Brito, não. Esse aí não fica longe nunca. Caraca, bicho.
Nossa senhora, gente. Aliás, você não colocou
tá
ele
bem,
na
né?
Falta,
né? O Brito tá bem, né? Saúde.
Ah, é, não falaram mais da Raquel, né? Teve alguma novidade da Raquel?
Eu acho que ela tá a bem. Raquel, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Não, depois tá, do hospital
que
e
tem
tudo.
Tem o que da Mani, né? Que a Mani entrou na justiça agora contra o Davi.
É verdade, né? E não botamos na pauta. É verdade. Tem esse detalhe aí, olha, amor.
Tem
bem...
esse da Mani. E a Mani continua plena na rede social. E eles estão
tá bem,
se matando. Matando, falando horrores dela e ela
nossa,
plena,
a mãe dele em podcast chorar, olha.
Nossa, nossa, Vitinho, que
gente,
loucura.
Essa novela, vamos esperar o próximo capítulo aí, mas tá interessante, hein? Promete, tá?
Gostoso de ver.
Gostoso mesmo, vamos ver. Eu tô torcendo pela Mani, tá, gente? Acho que ela tem direito.
Mani, hoje eu vi ela com maiô rosa numa piscina, ela tá plena, ela tá, tipo, cagando e andando. Se matem aí.
É, mas eu acho que ela tem direito de solicitar alguma parte do prêmio, que é o que ela tá pedindo. Acho que ela tem direito.
Porque... Ela tá declarando união estável, né, com o Davi. Por isso que ela tá pedindo parte do patrimônio.
É?
E ele tava lá dentro dizendo, exato.
Sim, bicho, a gente já falou disso aqui, acho que é justo. Mas vamos falar aqui de outro personagem que faz tempo que não aparece. Matéria divórcio e medida protetiva. Entenda a treta de Mari Bride e Rafael Cardoso. Pra quem não lembra, essa matéria tá no Splash, publicada 22 de outubro, se alguém quiser ler, tá? Depois de mais de um ano, o Rafael Cardoso tá de volta com o Mal Acompanhado. Pra quem não lembra, ele tava lá naquela matéria que comentou no programa 59, 5 de julho de 2023, tá? Essa matéria.
Eu não lembro quem são essas pessoas, Vidani.
Não lembro.
Parece que não. Rafael, cara, Rafael Cardoso Rafael é um ator Cardoso da Globo, fez novela na época.
Era um galãozão da Globo.
É, galãozinho.
Eu acho... Era, mas eu achava ele tudo de bom, vou te falar. Mas hoje em dia eu já acho zero de bom. Engraçado como as pessoas, como a gente conhece a personalidade, como perde o encanto.
Ô, total. Mary Jo, eu vou falar pra você que eu acho que isso é uma característica humana, né? Porque o padrão de beleza, ele é um negócio social, né? Um negócio imposto total e tal, que muda de cultura pra cultura. Mas quando você conhece alguém, eu acho que a gente se apaixona mesmo pela personalidade, porque você mostra que quando você vê uma pessoa bonita e tal, às vezes é uma pessoa que ela é chata, ela vai enfeiando, né? Na sua frente, ela vai...
Com certeza.
Eu não quero estar perto dessa pessoa, não importa se fisicamente ela segue o padrão, ela é super encaixada num padrão social, se ela é insuportável, se ela tem bafo, eu vou citar aqui algumas coisas, tudo bem. Você vai tendo motivos pra não querer mais estar perto dela. E a mesma coisa acontece o contrário, né? A pessoa que não é muito padrão, que você começa a conviver, a pessoa é super legal, você vai... Pô, que pessoa legal. Ah, pessoa...
que encanta.
Ela vai ficando encantadora, exato. Ficando cara, bonita nos seus olhos.
Não tô querendo dizer que todo mundo, mas geralmente é um padrão mesmo. Um cara muito bonito, que se acha muito. Ele começa a achar que ele é dono do mundo e agir de uma forma escrota. E quando o cara, às vezes, não é muito bonito, o que que acontece? Ele acaba tendo que encontrar coisas encantadoras pra encantar as pessoas, né? E ele acaba sendo uma pessoa... Acaba tendo coisas encantadoras, porque ele precisa esforçar. O cara acha que não tem que se esforçar, porque ele já é foda, já é gostoso, já é maravilhoso. E
recebe
e,
muita coitado, atenção, né?
Recebe muita atenção. E pra mim isso é podre. Deixa eu falar uma parada.
É, a pessoa se reduz a um papel muito, muito merda mesmo. Isso
não
é verdade.
Só ele, como também o Cauã Raymond, que eu achava um gato, achava um deus, que agora tava falando que tem, né, aquela ex-mulher dele falando que ele era abusivo, falando algumas coisas sobre ele, pra mim já caiu por terra, já olha pra casa dele, não acho graça nenhuma.
É, do Cauã não cheguei a ver, mas do Rafael Cardoso, a gente falou dele numa matéria lá em julho de 23, que ele tava zombando do Cropped do João Guilherme, não sei se vocês lembram disso.
Eu lembro. Ah, lembro. Verdade. Ah, acho que eu tô lembrando agora.
A Mari Bride é filha daquela jornalista famosa da Globo.
É a Sônia Bride.
Sônia Bride.
Isso é, jornalista Sônia Bride. Mas, o que aconteceu na época lá do Rafael Cardoso, né? Do Cropped do João Guilherme. Ele sacaneou, né? Foi super homofóbico e tal, na declaração. E aí, a galera começou a expor ele, porque ele era casado com a Mari Bride e dava em cima de outras meninas. Não sei se vocês lembram da ex Soltos em Floripa, a Tainara Nunes, que mandou um cropped, não pode, mas dar em cima de mulher enquanto você é casado, pode, né? E postou print de conversa dele, dando em cima dela. A Maria Benfica também, que era uma influencer de só 18 anos na época, mostrando ele dando em cima dela, e ele já quarentão, né? Enfim, um monte de parada problemática. E aí, o que acontece? Essa semana estourou um pouco mais de fofoca da Mari Bride e do Rafael Cardoso, porque quase 2 anos depois deles anunciarem o divórcio, eles trocaram farpa sobre a guarda dos filhos nas redes sociais. Qual que é o lance? Os dois se separaram em 2022, depois de 15 anos de relacionamento. Ele tornou o divórcio público sozinho em 2022, porque ele tava num evento e perguntaram: e tua mulher? E ele falou: ex-mulher. E ela chegou a ficar chateada e tal, não sei o quê, porque a forma que ele expôs, né? Que eles tinham terminado. Do nada ele não, ex. Foda-se. E os dois são pais de 2 filhos, né? A Aurora de 10 e o Valentim de 6. Em novembro do ano passado, 23, nasceu a filha caçula do Rafael Cardoso. Já depois de toda essa treta aí, que é a Helena, que ele teve um relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz, que acho que ele tá hoje com a Carol também. E a Helena, enfim, é a neném que nasceu na época. E aí, rolou alguma festa, eu já vou chegar lá, foram festas de 10 meses da Helena, mas antes disso, ele deu uma entrevista divulgada em junho desse ano e falou que, por questões judiciais, ele não tá vendo os filhos presencialmente, os filhos com a Mari Bride, que é só um momento, que ele entende que é só um momento, então fica mais simples, mas às vezes ele ficava com raiva, triste, porque é normal do ser humano, quando você perde o contato com os filhos, ficar chateado e tal, e ele saiu desse lugar. Ele disse numa entrevista pra TV Caras. Aí no mêsversário da Helena, ele voltou a falar sobre o assunto, que a galera começou a falar: pô, você só posta essa filha e seus outros filhos. Isso em rede social, né? E ele mandou: pô, lembrando que se eu não tô convivendo diretamente com meus outros filhos, não é porque eu não quero. Para de comentar asneira do perfil dos comentários, se não gostou, deixa de seguir. E aí, o que o público de internet fez, Maurício e Mary Jo? Foi lá na Mari Bride e falou: pô, você tá proibindo ele de ver os filhos? Caralho. Então, ou seja, virou uma treta de fã, né? Em rede social, incomodando ambos, inclusive. Apesar de eu achar que ele merece ser incomodado e que a Mari Bride não merece. Então, assim, foi incomodar alguém, incomoda o Rafael.
Também acho.
Fica a dica aí pras pessoas.
Não é só por causa disso, é por conta do resto da história.
E aí, o que acontece? A Mari Bride quebrou o silêncio, depois de ser incomodada, e falou, ó, ela postou um post no Instagram, que a primeira imagem é uma imagem toda preta, escrito: por que a justiça impediria um pai de ver seus filhos presencialmente?
Pois é, complicado, né? Vocês não acham?
E ela fez todo o carrossel explicando isso, basicamente, falando que as medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas que ele na justiça, que ela foi na justiça pra buscar os direitos dela, né? Pra proteger os filhos, inclusive. Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça, um na vara da família e outro no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só aí já indica que, apesar de estar em segredo de justiça...
Já dá um, né?
Caraca.
Já dá um... Pelo juizado envolvido, já dá um... Uma palhinha do que deve ser sobre, né?
Pois é. E ela, tipo, ela tava quieta até agora. Se ele quis falar sobre o assunto... E as pessoas estão em cima dela, né, Mal?
Da maneira que ele falou, acho que ele nem quis tocar no...
Ele só quis parar de encher o saco dele, né? É isso que ele queria. Mas como aí a galera foi encher o saco dela, ele tomou no rabo e com razão. Acho também que, cara, se é um tema delicado que tá sob segredo de justiça, ele tinha que ficar quieto. Pô, quieto mesmo. É. Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente. No momento, ele tem o direito de se comunicar com as crianças diariamente, embora nem sempre o faça, disse a Mari na sua postagem também. Então, basicamente ela tá falando, cara, ele pode falar com os filhos todo dia, se ele quiser, ele não fala todo dia, nem sempre ele faz. E é isso, pô. Quando ele... É só ele cumprir o que a justiça tá pedindo, que já era. Então, assim, tem algo rolando, a gente não sabe o que é exatamente.
Ele se pronunciou dizendo também que ele tenta, que ele não dá pra falar todos os dias, mas que muitas vezes também a mãe também não atende, e querendo meio que jogar a culpa nela, de que ela não viabiliza essa comunicação entre ele e os filhos, que na verdade, na real, a gente não sabe o dia a dia de cada um também, né, sei lá, e não sabe o que rolou ali. Né? Mas se tem uma medida protetiva, já é uma coisa pra ficar em alerta, né?
É, eu acho que assim, tem uma parte que é natural de um divórcio rugoso, né, Mary Jo? Que é quando tem um divórcio com um problema, que os pais não se dão bem, às vezes parece que rola esse cabo de guerra, de um jogar a culpa no outro e tudo mais. Mais ou menos o que acontece no divórcio da Maíra e do Arthur Aguiar, né? A Maíra Cardi do Arthur, que a semana inclusive rolou que a Maíra fez uma festa pra filha deles, pra Sofia, não chamou o Arthur, porque, e disse ela que, ah, eu descobri que o Arthur ia comemorar com os amigos dele, eu já fiz minha festa aqui, uma festa super cara, não sei quem, não chamou o Arthur, o Arthur falou, uai, pergunta pra mãe, por que ela não me chamou? Eu tô aqui. E é uma galera lamentando, pô, é triste pra criança, né, você ter os pais.
Só quem perde são os filhos.
É, perde o convívio com os pais. Você vê a Sabrina Sato,
como ela faz, ela leva bem esse divórcio com o marido dela, eles moram perto, com o ex-marido, que inclusive tá grávida, né? 50 vezes na semana, gente.
É, o Nicolas Prats tá trabalhando, né?
Trabalhou, tá grávida.
Mas ela mantém uma relação com o Duda Nagli, né?
É isso, ela tem uma ótima relação. E só quem ganha são os filhos, né?
É isso, acho que essa é a parte mais triste desse texto todo. Porque assim, o que for da justiça de resolver, a gente não sabe muito dos processos. Eu espero que se resolva. E se ele tiver feito merda, algo que envolva o juizado de violência doméstica familiar, que tenha afetado a mulher ou os filhos, que ele tome no cu mesmo. É isso, se tiver rolado, se ele for considerado culpado, que ele se foda. Mas enquanto não é, cara, pelo menos pelos filhos, né, pelos dois, que eles tivessem um mínimo de convivência com os pais.
Com certeza.
Tristeza mesmo ver isso tudo, sinceramente. E é sempre lamentável, né, quando a gente vê uma notícia dessa e tal, porque...
Só quem perde são os filhos, né, Vitinho? É... As crianças.
E é um puto exemplo ruim, sabe, de briga pública. Cara, enfim, que falar pra um casal que não tem esse... espetáculo midiático em cima, né, do como deveriam se comportar, do como deveriam proceder, né? Fica tudo mais confuso, e até como exemplo é uma merda essa situação aí.
Amigos, vamos lembrar que tá rolando o financiamento coletivo de Ozobia Cyberpunk Board Game. O jogo tá ficando cada vez melhor. Por quê? Porque já estão batendo várias metas estendidas. Olha só, presta atenção. Adicionamos mais dois personagens jogáveis, o Johnny Molotov, que aparece no romance, né, do Ozobi, o primeiro livro do Ozobi, o Protocolo Molotov, e o Doutor Angus Silvana, ele mesmo, o personagem do nosso querido JP, que aparece lá na trilogia do Nerdcast RPG Cyberpunk. Com essas duas miniaturas, quem pegar o jogo base já vai levar 50 miniaturas pra casa. E pegando, se você ainda pegar duas expansões, você já leva mais de 100 miniaturas. É muita coisa. Quem gosta de pintar miniatura aí, ó, vai ter miniatura pra passar o ano inteiro pintando. E aproveitando que a gente falou aqui do Nerdcast RPG, que inspirou essa história toda, também teremos uma nova missão inspirada na aventura do Nerdcast RPG para você passar pelos mesmos desafios que o nosso querido grupo passou no Nerdcast RPG. Já são 11 missões no jogo base e 19 missões contando as expansões. Você que quer participar dessa campanha, vai lá em ozob.com.br, veja lá as recompensas, tem muita coisa, tá? Não é só o board game, tem camiseta, tem o romance novo do Ozob, tem a estátua de luxo do Ozob, que tá lindona, tem dados adicionais também, tem muita coisa. Então vai lá, ozob.com.br, faltam poucos dias para acabar essa campanha, então não perca. ozob.com.br, a Cyberpunk Board Game.
Não, 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 não. Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Saindo de um assunto sério para outro assunto sério.
Agora, é, assunto sério.
Que exato. Tem o seu momento engraçado, né? A gente entende, mas é muito sério, porque pode ter um problema por trás muito grave, né?
Cara, Mal, eu vou dizer que esse assunto, ele me assustou, cara. Esse assunto sério mesmo. Porque é um clima de parecer que tem algo ruim mesmo acontecendo, assim. Dá um entender. Espero que não tenha mesmo. Quero acreditar que não tenha. Mas, cara, assim, a notícia que nós estamos falando aqui é: Maiara mastiga vento em live e reacende comentários sobre sua saúde. Colaboração para Splash em Londrina no dia 22 de outubro desse ano. A matéria aqui do Splash falando que a Maiara, que tem 36 anos, dá dupla com Maraísa, né? Famosa Mayra Mayraísa, no voz de Eliezer, né? Que chamou assim a Nayara Azevedo, no caso, não as duas, mas tudo bem. Mas a Maiara reforçou preocupações com a sua saúde graças a um vídeo que voltou a viralizar nas redes sociais, mostrando uma gafe sua durante uma live de tempos atrás. Ou seja, a live não é de hoje, não é de agora. Eu não consegui encontrar.
Eu achei que era atual.
Cara, não consegui encontrar de quando é, mano. Pode ser de uma semana atrás, pode ser de 6 meses, não sei. Sim, mas é desse ano, né? Provavelmente. Até porque a Maiara, ela teve uma transformação muito grande de físico, muito, né, nos últimos tempos.
Muito.
E vem tendo ainda, né? Uma transformação que parece que ela segue em curso, assim. Ela até foi chamada aí por muita gente na internet de maneira até bem sacana de cabeça de Ozempic, o caramba, porque ela emagreceu muito rápido. A Maiara, basicamente, o que acontece no vídeo é, ela tá lá comendo. Comendo assim, né? Ela dá uma garfada em alguma coisa e vem um grão de bico, parece, no garfo dela. Ela morde o garfo no vazio e mastiga o vento.
E é mastiga, né?
Gente, isso é sério?
O lance é o garfo tá com o grão não vai pra boca dela e ela mastiga. Cara, esse gesto, por si só, ele pode ser o gesto de uma pessoa distraída, pode ser, espero que seja, mas me deixou apavorado vendo o vídeo, cara.
É, porque você começa a juntar as coisas, né? O fato dela tá fingindo que tá comendo, mas a aparência dela, que tá bem magra, assim, né? Não vou diagnosticar ela com nenhuma doença.
Não, espero que não tenha, inclusive. É isso, torcida pra que ela esteja bem.
Esperamos que não tenha, mas as pessoas começam a levantar uma qualquer suspeita sobre distúrbio alimentar e tal. Porque ela realmente tá muito magra, né? Todas as aparições que ela tem feito ultimamente, as pessoas estão comentando, assim. Se ela tá satisfeita com o corpo dela, perfeito. É. Não estamos criticando isso. É que é uma mudança bem drástica de como ela estava para como ela está agora. Mas essa questão aí de fingir que tá comendo e o fato dela ser uma pessoa pública, as pessoas vão começar a ficar aí, né, especulando sobre como é que ela tá, né, de saúde. É. A gente espera que ela não tenha nada, mas realmente é meio preocupante. Não tem como não ficar meio assustado com a situação.
É, a gente sabe, né, que o padrão estético, né, ele pressiona muito mais a mulher do que o homem, né? Isso é bizarro, assim, a diferença de...
Bizarro.
É nada equivalente à pressão pra você estar com o corpo ideal. Ainda mais no meio de mídia, né? Meio midiático, no meio de celebridades e tudo mais. Acho que é muito mais imposição pra ela. E ela passou por momentos terríveis na vida pessoal nos últimos anos também. Da relação dela com o Fernando Zor, né? Que, pô, tem um monte de música dela que ela fez depois de ter sido traída e tal. E não foi por falta de aviso, inclusive. Tem declarações da Marília Mendonça falando isso pra ela, de largar o cara e tudo mais. De anos atrás. E, cara, foi um fim de relacionamento doloroso que culminou nessa fase dela, que de um emagrecimento muito brusco, né? Muito rápido e muito... que leva a questionamentos mesmo. Por conta de tudo isso que eu falei, de ter uma pressão grande, etc. E da gente saber o quanto mulheres sofrem com bulimia, com dismorfia corporal e um monte de problemas que são seríssimos, cara. Então, não tem como a gente não ver um vídeo desse e não falar, caraca, será que ela tá medicada? Será que algo tá rolando? Será que ela tá... O que tá acontecendo com essa pessoa? Parece, parece um grito de socorro o vídeo. Essa é a verdade. Parece, puta, alguém ajuda ela, cara. O que ela tá fazendo mastigando o vento?
É, pois é. A gente espera que ela tenha alguma rede de apoio aí que esteja protegendo ela, porque caso precise, né? A gente fica cheio de dedo aqui pra falar disso, porque a gente não quer... Não quer imputar ela nada, mas é meio diferente. Tava vendo aqui um vídeo dela de uma entrevista que ela deu no The Noite em março. E a aparência dela tá bem diferente, né? Ela tá com o rosto cheio e tal. Então, assim, num período de 7 meses, ela mudou muito, né? Então,
muito pouco tempo, né?
É muito pouco tempo para o que parece ser uma perda muito grande de peso. Então, não tem como não se preocupar. Ela falou em algum momento que acho que ela fez a bariátrica, né? Não sei se é isso. Qualquer coisa que a gente vai falar aqui é especulação.
Especulação.
Né? Mas uma coisa é certa, ela teve uma perda significativa de peso em um curto período de tempo, então é uma preocupação válida com a saúde dela, a gente ter, né, do lado de fora.
E eu nem falo só da saúde física mesmo, de olhar pro corpo dela e falar que tá muito magra. É a mental que me assusta, é ver um vídeo ela literalmente mastigando o vento. Assim, isso é assustador, cara. Ela podia estar magra, podia estar gordinha, podia estar como que ela quisesse. Mas ela pegar um garfo e mastigar o nada é o que eu falei. Será que ela tá medicada com outra parada? Será que ela tá distraída? Sei lá, bicho. Mas não me parece um comportamento de quem tá legal. Assim, não é um bagulho legal. E é estranho, até porque eu fui pesquisar mais informações pra ver a matéria. Aqui na própria matéria fala o seguinte, que apesar dos rumores de que ela estaria com a saúde debilitada, Mayara afirmou recentemente que está assim muito bem, obrigada. Abre aspas, minha saúde está impecável, agora estou no meu melhor físico, ótima e feliz. Pela primeira vez, consegui organizar e estar com a gordura dentro do normal. Declarou ela em stories do seu Instagram em março desse ano. Peraí, Splash, março já faz 7 meses.
Exatamente.
Falar que isso é recentemente, isso me deixou meio... Peraí, cara, assim, de quando é esse vídeo dela mastigando o vento, de quando é ela falando que ela tá bem, eu não consegui encontrar coisa cruzada. E é por isso que eu fiquei preocupado,
então, há 7 meses atrás, é a entrevista do The Noite que eu te falei aqui, que você vê que a aparência dela tá totalmente diferente.
Ou seja, mal lá, ela já tinha emagrecido, né? Ela já tava conversando disso.
Sim. Porque ela era bem gordinha, né? As duas eram bem gordinhas, né?
Mas não acredito que seja uma necessidade delas pra fazer uma bariátrica, por exemplo, se elas fizeram. Porque assim, a bariátrica é indicada pra pessoas que estão muito acima do peso.
Ah, mas Mary Jo, quando você tem dinheiro, você encontra o médico que for pra fazer o que você quiser.
Mas tem alguns contras na bariátrica, pra quem não tem essa necessidade, que não vale a pena, sabe,
Mauro? Então,
mas isso é a loucura exatamente de você querer entrar no padrão e querer estar magra, porque a sociedade fica puxando, tá gordinha.
Sim, tem algum impulso externo,
exatamente,
né? Que faz fazendo ela... você se sentir obrigado a mudar o seu corpo, né? A gente nunca vai saber, esperamos que ela esteja bem, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente.
Esperamos. A torcida é pra isso, assim. E é isso, acho que o ponto principal é assim, entender que, cara, é uma pressão muito grande que ela sofre, que eu nem imagino como é ser uma celebridade cantora ainda, brasileira, com toda a pressão que isso influencia no corpo dela, sabe? Deve ser duro mesmo.
A mulher que não é famosa, já sente essa pressão?
Nossa,
né? Total.
Da sociedade, imagina que é famosa.
Vocês terem uma noção, eu achei a vida inteira que eu só tinha valor se eu tivesse magrinha.
Mas isso é...
Surreal, tá? Surreal, achando que eu só tenho valor se eu já é magra.
É a cultura que a gente cultivou, né?
Por isso que eu fico, a gente falou no começo, né, Mal? Que a gente dá risada, vendo... Primeira vez que eu vi o vídeo, eu dei risada dela mastigando vazio.
Sim.
Aí eu deixei o vídeo tocando, que eu vi esse vídeo no banheiro, tá? Queria dizer isso pra vocês, vi esse vídeo fazendo cocô. Aí eu deixei ele tocando em cima da pia e eu tava lá me limpando. E aí, quando eu tava olhando o vídeo...
Quantos detalhes? É, que eu ia falar, Mary Jo.
Aí eu olhei o papel e ainda tava sujo. Aí eu
continuei... Levei um tempo pra fazer chuveirinho e tal. Tava fazendo.
Olhei pro vaso, porque a mãe sempre ensina a olhar pro vaso antes de dar descarga, pra ver se tá tudo bem.
E eu fiquei olhando o vídeo no loop, e por isso que eu falo que ele ficou tocando ali, né? No meu celular, em cima da pia. E aí eu comecei a... Aquilo foi me falando, eu falei, caralho, eu comecei a prestar atenção no... Ela falando e o garfo indo vazio. Eu falei, mano, isso aqui não é engraçado. Isso aqui é só bizarro. É só assustador. É triste,
né?
Porque no primeiro momento parece que é um vacilo de uma pessoa distraída. Aí eu comecei a ver e falei, pô, não parece um vacilo. Parece realmente que ela não tá ali 100%, assim. Ou que ela tá fingindo que tá comendo pra galera não encanar. Eu não sei. Não sei, cara. É ruim, assim. Dá um mal-estar mesmo. E é isso, assim. Acho que é o que a Mary Jo falou, sabe? A gente sabe... Tem um relato aqui da própria Mary Jo, dela falando de, pô, como ela sempre só sentiu que ela teria valor se ela tivesse bem magrinha.
Exatamente.
A gente vai ligando ponto A com ponto B, torcendo pra que não seja ponto A com ponto B, né?
Vocês terem uma noção, teve uma época que eu achei até que meu marido não ficaria comigo se tivesse gordinha. Aí uma vez eu falei pra ele, Alexandre, fica tranquilo, eu vou emagrecer. Ele olhou pra minha cara e falou, mas eu não tô preocupado com isso. Você mesmo, sabe, não tô preocupado se você vai ficar magrinha ou gordinha. E foi aí que eu relaxei mais na minha vida, porque a vida inteira eu achei que eu tinha que estar magra. Achei que era, tipo, era obrigação estar magra.
É uma coisa que, de alguma maneira, chegou na sua cabeça, né? Não chegou ali sozinha e acaba te dominando de alguma
Exatamente.
Forma.
Exatamente. Hoje eu sumi as gordurinhas e já não tô nem aí.
Maravilhoso. É a melhor coisa que você faz, Maria.
O importante é isso, né? O importante é a gente tá feliz, tá bem e tá saudável, né? Acho que se tiver bem, pô, tá. É. O resto foda-se, entendeu? O resto
saudável
é...
não.
Ah, dentro do possível, né, Mary Jo? Ninguém tá pedindo pra você ser o Mr. Olímpia, tá tudo bem. Aliás, nem sei se o Mr. Olímpia é tão saudável assim, tá? Mas essa é outra discussão, hein?
Ah, não é. Saudável não é? Me desculpe, mas não é,
bicho. Pois é. E deve peidar fedido, hein?
Olha só, galera, nossos amigos lá do Hypezilla estão com uma parceria incrível com a nossa querida Nerd Store para trazer descontos em produtos de anime e cultura pop asiática, hein? Com o nosso cupomzilla. Então você que ama os assuntos que são sempre abordados ali no Hypezilla, a gente tem uma seleção de produtos na Nerd Store com as mesmas temáticas que eles trazem no programa, beleza? E o melhor de tudo é que a gente tem o cupom de 20% de desconto nesses produtinhos. Então vai lá na Nerd Store pelo link que tá aqui na descrição, olha a seleção que o Hypezilla fez pra você e escolhe lá o que você gosta e aplica o cupom HYPE20 para ganhar 20% de desconto na compra de produtos selecionados. Ó, e eu vou deixar aqui já de dica para você ver os produtos da linha do Super Mario. Tem bonequinha do Super Mario lá, hein? Então vai lá e dá uma olhada, não esquecendo de usar o cupom HYPE20 para ganhar desconto com o nosso cupomzilla aí. A promoção vai até o dia 21 de novembro, hein? Então corre para não perder. Nerd Store com Hypezilla, link aí na descrição.
São charadinhas?
Não, não, não.
São pegadinhas, então?
Não, não, não.
Então o que são?
Vida Enigmas.
Ai, ai, ai. Ai, gemido de férias, hein? Bom demais.
É muito parecido com o gemido a trabalho também.
É, eu tô sempre... Você vê como que é? Eu tô de férias e tô trabalhando aqui. Que coisa louca, né? É a vida.
Complicado.
Tava falando disso esses tempos aí que eu falei, pô, é gostoso, né? Desse trabalho de produção de conteúdo, porque dá essa liberdade, né? De poder viajar e tal, e trabalhar daqui. O ruim é que eu tô viajando e trabalhando, né? Acho que essa é a única parte ruim, assim. Eu viajei com o microfone, com o notebook. E essa é a parte triste. Pelo menos o Maurício semana que vem viaja também. Se fudeu.
Também, e vou trabalhar também.
Ó, primeiro Vida Enigma de hoje, hein? Por que quando você tá perdido, Maurício?
Ai, meu Deus.
Você tem que botar a mão entre sua boca e seu nariz. Você tá perdido.
Pra você ver um palmo pela frente.
Você bota a mão entre a boca e o nariz, velho. Não é por isso.
Pra você ver um palmo à frente.
Não, você bota, ó. Bota a sua mão entre a boca e o nariz.
Boca e nariz.
Porque se você tá perdido, tem bússola. Tem bússola.
Tem bússola.
É.
Tá. Aí, Doug Bezerra, você toca aquela. Brum,
pô, essa é boa, pô. Gostei do bússola. Tá. A segunda é um que é o que é, hein? Fiz um enigma mesmo aqui, ó. O que é o que é? Tá apontado pro céu, mas não vê estrela. Faz hora extra, mas nunca pede férias. Tem um olho cego e tá em outro olho cego.
É o pau do Cajuru.
É? Exato! Sempre duro o pau do Cajuru. Muito bom. Socorro. Socorro.
Meu Deus. Eu peguei na primeira.
Ah, obrigado.
Nossa senhora, olha aí a melancia aí. Você deixa isso, hein, Doutor? Você deixa.
Tá morrendo.
Porque caralho, esse é o cigarro de melancia aí que ele fica fazendo stand-up.
Com certeza eu deixei, Maurício. Até porque enquanto estava editando pensei que um javali tinha invadido a ligação. Prestem atenção nesse som.
Ah, obrigado. Como pode? Como que pode, hein? O cigarro macho ser tão saboroso e a fêmea nem tanto.
Ai, ai.
Vamos lá pra Mary Jokes.
Tem aqui. Mary Jokes hoje?
Tem uma aqui da Duda Borelli.
Caralho, engasguei feio. Mary Jokes.
Bebe uma água aí, Vidani, pelo amor de Deus. Ai, ai.
Nossa, tá rir gostoso. Aí, tá tudo bem, tá tudo bem. Só afoguei com a minha saliva.
Então, essa Mary Jokes, ela me mandou pro Verdun. Tá? É uma piada que ela mandou pro Verdun.
Olha aí, tem reunião com ele amanhã, vamos ver.
E quando ele vai gravar com a gente, hein?
Então, eu vou marcar com ele, tá louco pra gravar. Se a gente não fala dele, eu tenho uma reunião semanal com o Verdun, né? Toda semana eu me reúno com ele. É. Aí ele ouve o programa e aí ele começa a reunião já dizendo se a gente falou ou não falou dele no programa.
Eu adoro, cara.
Né?
Maravilhoso. Então,
se a gente falou, ele agradece. Se a gente não falou, ele me cobra.
Então, essa é pra você, Verdun, queridão, nosso queridão do coração.
Um beijo.
Meus Verdun. Amigos se encontraram depois de muitos anos. Aí um falou pro outro: casei, separei e já fizemos a partilha dos bens. E aí o outro perguntou: e as crianças? Aí ele falou: o juiz decidiu que ficariam com aquele que mais bens recebeu. Então, ficaram com a mãe? Não, ficaram com o advogado Verdun.
Gostei demais. Cadê ele aqui?
Ah, eu sou o Zinho. Por favor. É, muito bom. Maravilhoso. Aí, Verdun, até Mary Jokes pra você, hein?
Bom demais, é temático. Bom, o nome tá voando.
Temático.
Duda Borelli. Dá desconto esse mês, Verdun.
Desconto, Verdun.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Olha, eu cometi um erro hoje. Erro não, né? Cometi um crime. Verdun, me prenda agora. Eu não peguei o Top Fã pelo Telegram. Muita gente mandou por lá. Obrigado a todo mundo que mandou. Mas Rafael Salles mandou pelo Instagram o seguinte: fala, príncipe, beleza? Queria falar pra ti o quão agradecido eu sou pelo trampo de vocês do Mal Acompanhado. No meio de julho, minha mãe descobriu um câncer em metástase. E nesse período difícil, escutar o podcast de vocês me ajudava, dava um pouco de alegria nas noites dormidas em hospital e tal. Infelizmente, ela faleceu no último dia 9 e escutá-los tem me ajudado no processo de luto também. O trampo de vocês tem significado, cara. Se der, manda o Top Fã do Trio. Sei que esse não é o canal certo, ele mandou aqui. Mas não mandei do Trio, mandei Top Fã meu mesmo, porque eu tô em viagem aqui, anotei o Top Fã dele pra mandar. Mas, Rafael, que bom, mano. Que bom que a gente pode te ajudar. Sinto muito meus pêsames aí, nossos pêsames pra você, nossos sentimentos. E fico feliz que a gente pôde te consolar de alguma forma, te ajudar nesse momento. E continua com a gente, cara. Continua acompanhando aí. Espero que... Agora voltamos a ser semanal, né? Espero que a gente seja força pra você também. Mas te desejamos aí toda a força do mundo aí pra você viver, que eu tenho certeza que é o que tua mãe gostaria, né? Que você viva plenamente a partir de agora e tente encontrar uma forma de viver melhor do que nunca. Então, muita força pra você aí, cara.
Dizer pra ele que a gente sente muito e que, bom, força. E é isso. Um grande abraço, um beijo nosso pra você.
É, um abraço aí pra você, Rafael. Eu fico, assim, emocionado de ver esse tipo de mensagem, porque eu passei muito por isso. Quando eu comecei a ouvir o Nerdcast, meu pai também tava doente, eu acabei perdendo ele. Eu nem trabalhava aqui com os meninos ainda, mas ouvia eles. E, assim, fico emocionado de poder representar isso pra você agora, cara, dar um pouco de força, porque eu já recebi esse tipo de força também, de podcasts que eu ouvia e tudo mais. Então, conte com a gente aí, Rafael, pra te acompanhar nesse período difícil, cara. É, muita força pra você e pra toda a sua família, né? Nessa hora aí.
É isso aí.
Um beijão, cara.
Isso aí. A gente fica com o coração quentinho, né, Mal? Sente um pouco que a gente tem propósito e tal, e pô, muito foda. Obrigado mesmo, Rafael, de coração. E sempre muita força aí, cara. Os dias, eles vão... Essa dor vai virando saudade, que ainda dói, mas é mais carinhoso, né? Mais carinhoso no futuro.
Top Fãs do Mal.
Ó, meu top fã vai pra Clara, que escreveu o seguinte: queria um top fã do mal para que eu receba sim na entrevista de emprego e na prova do Detran. Já estou me imaginando ouvindo Mal Acompanhado enquanto dirijo em direção a esse novo emprego. Olha aí, que coisa bonita.
Lindo.
Mas no sol nascente, você dirigindo 5 horas da manhã pra ir pro seu trabalho, no trânsito de São Paulo, talvez. Maravilhoso.
Credo.
Trânsito, buzinas, fumaça, muita... muita luz pra você nessa hora. Só falta o carro, o emprego e a habilitação, mas Mal Acompanhado não vai faltar toda semana. Não vai faltar, Clarinha, sim pra você, para o seu emprego, pra sua prova no Detran, pro seu carro novo, pra sua habilitação, que tudo dê certo aí pra você. Um beijo no seu coração, minha querida.
Top fãs da Mary Jo!
Meu top fã é pra Priscila Almeida, que botou: por favor, um top fã da maravilhosa Mary Jo. Você deixa o Mal Acompanhado num outro nível. Amo seus comentários, manda um chuchuzinho pra mim, Priscila, e pra meu esposo Leandro, comemorando a volta do Mal Semanal. Nunca fui triste, se fui, já não me lembro. Um chuchuzinho especial pra você. E vou mandar também aqui pra Bruna Milena, que mandou pra mim assim: é Mary Jo, um top fã pra Mary Jo, que respondeu meu irmão dando várias dicas da Argentina para a viagem dele. E eu fiquei querendo a atenção da diva também. Você é sensacional, faz toda a diferença no Mamicas e no Mal. Inclusive, queria dizer que tem o Mal Mamicas que fala sobre a Argentina, né? Pra quem quiser dicas da Argentina,
olha esse aí.
Mamicas, eu não sei o número. Mas é, tem um Mamicas todo falando dicas minhas pra quem viaja pra
Olha
Argentina.
Olha aí, hein?
Maravilhoso, muito bom.
Foda.
Esse é o Top Fã do Vizinha.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é ele, o porquinho que vive dentro do Vidani. Um beijo, porquinho. Amamos você.
Palavra maldita.
Palavra maldita, como sempre, é a senha para os ouvintes do Mal Acompanhado que ouvem o programa até o final e na hora de falar com a gente nas redes sociais, manda a hashtag com a palavra maldita, que hoje é a hashtag sempre duro. Né? Em homenagem ao nosso querido Cajuru, põe aí a hashtag sempre duro. Você, quando for compartilhar esse programa aí nas redes sociais, põe a hashtag sempre duro. E vou chamar a atenção aqui de alguns ouvintes que eu vi hoje, até no, em alguns posts que a gente fez nessa terça-feira aí, fotos do Vidani na piscina, fofocas e outros vídeos, falando do... Ah, e quando vai voltar a ser semanal? Provando que as pessoas não prestam atenção nas coisas que a gente posta.
É.
Então, por favor, estava avisado no Telegram e no Instagram de nós três...
Fizemos barulho, pô. Fizemos barulho pra comemorar.
Que a gente já tinha voltado essa semana. Não, inclusive, eu avisei no Telegram pros ouvintes antes de avisar pra equipe comercial do Jovem Nerd, que ficaram sabendo por lá que voltaríamos semanalmente. Então, ó... Quem não acessa o Telegram, acesse, que vai ter acesso a informações privilegiadas. Tem link aí no post, ou se não, vai no t.me/malacompanhado para você acessar o nosso Telegram. E todas as nossas redes sociais aí no post desse programa também. Vai lá dar um page view pro Jovem Nerd.
Antes da gente despedir, Maurício, deixa eu fazer um negócio aqui que eu acho que é importante, tá? Duas coisas que eu queria falar pros ouvintes de verdade. Essa parada de a gente voltar a ser semanal é uma grande conquista pra gente. Eu, o Mamer de hoje, tá muito feliz, cara, de verdade. Então, só agradecer a todo mundo que perguntou, que disse que sentiu falta e tudo mais. Obrigado mesmo. Porque, no fim das contas, é por nós que a gente faz essa bagaça, a gente adora fazer, mas é porque vocês existem, né? Porque a gente criou uma comunidade aqui, a gente criou uma galera muito foda. E isso, cara, a gente adorou poder voltar a ser semanal. Isso é verdade. Mas...
Ah, sim.
Em especial, eu queria agradecer a galera do Magalu mesmo, cara. Aí, pô, não quero nem citar nome pra não dizer, mas vocês sabem quem vocês são. Obrigado mesmo por terem ajudado a gente.
Demais.
Por terem defendido.
Galera do Jovem Nerd.
Do Jovem Nerd do Magalu, exato. Galera do Jovem Nerd do Magalu. Isso, cara, a gente já falou do David, do Alexandre, que a gratidão que a gente tem pela confiança que eles têm no nosso trabalho, mas não só eles, cara, mas toda a galera que trabalha com a gente, do comercial
ao marketing,
todo mundo. Cara, vocês... Isso aqui só existe de verdade por conta dessa galera, gente. Eu, o Maimer e Joe aqui, a gente é só porta-voz.
Gratidão.
O resto...
Sim. Sim.
É eles, cara, que fazem acontecer. E aí, ouvintes, eu quero fazer um pedido pra geral, assim, mesmo. Cara, continuem compartilhando o Mal Acompanhado. Continuem, cara, com toda a força do mundo, indicando pros seus amigos, ouvindo, participando, comentando. Mais do que nunca, a gente precisa continuar numa crescente. Os programas que a gente fez quinzenais foram muito bem. de audiência, muito bem de engajamento. Vocês foram...
Aumentaram de audiência,
aumentaram, inclusive. Aumentaram, ou seja, talvez deveria ser mensal esse programa, a gente tá fazendo uma cagada outra semana.
Não, vou fazer anual esse programa.
Mas essa é a parada, pô, a gente tem que fazer mais barulho ainda, cara. E aí, ouvinte que trabalha em agência de publicidade, vem pro Comercial do Magalu, traz um clientão pra nós. Vamos garantir que esse programa tenha vida longa e próspera, como gostariam que a gente dissesse no Jovem Nerd, inclusive, pra ser nerd, Maurício. Porque é o que a gente quer.
Nerds? É assim que se pronuncia?
Acho que é, né? Mas é isso, gente. Por favor, continuem apoiando uma companhia da forma que vocês puderem, compartilhando. E quem puder dar pra gente uma oportunidade comercial de anúncio também, por favor. Se não, cara, só compartilhar com seus amigos e continuar anunciando o programa, cara, já é foda. Essa conquista é nossa e de vocês também. Então, muito obrigado pra todo mundo aí.
Isso aí. Mandar um abraço especial aqui a toda a equipe do Jovem Nerd, como o Vitinho já falou. Mas em especial a nossa querida Sarinha, Dani Rodrigues, Dani futura Rodrigues, mamãe, Sarinha. A nossa querida Sara e Bruno. Ah, não, já vai nos deixar aqui para cuidar de Luiz Helena Trajano Júnior, que vai ser o nome da filha dela.
Vocês viram o Top Fun aqui que eles queriam colocar o nome da criança em Mal Dani Joe?
Ah, eu vi. Podia ser. Eu fiquei muito chateado que a Dani não colocou o nome da filha dela de Maurícia.
Então, queria liberar pra ela. Se ela quiser botar Vidani na filha dela, eu libero, tá, Dani? Só seja a gente falar.
Infelizmente, ela escolheu Luísa. Eu falei, tá, beleza, tá ok. Bom. Mas o segundo filho eu não perdi. Segundo filho, não perdoou. Mas, e pro nosso querido Bruno Salutis também, que é o homem dos números e gráficos, um beijo no coração deles. E um beijo no coração da nossa querida audiência aí, que está feliz que semana que vem estaremos de volta com ela, que abrilhanta esse programa aqui todas as semanas e vai voltar a brilhantar todas as semanas. Muito obrigado, Mary Jo.
Obrigada, Mal. E quero deixar aqui também meu agradecimento, minha gratidão a todas as pessoas que quiseram que a gente voltasse. Todas as mensagens que a gente recebeu de carinho, quantas mensagens eu recebi revoltadas de por que que não tem todas as semanas, e da equipe do Jovem Nerd, que foi sensacional. É isso, um beijo enorme em todos vocês. Eu tô muito, muito contente de estar semanalmente novamente aqui com vocês, e com vocês dois também, que é um grande prazer pra mim estar aqui com vocês, rindo e falando besteira, e fazendo aspas fortes, e me arrependendo, e sendo feliz.
Fazendo aspas fortes.
Bom demais.
Fazendo aspas fortes é uma aspa muito forte, inclusive. Muito forte. E obrigada também a ele que, mesmo de férias, não descansa e carrega esse programa na sua mochilinha. Obrigado, Vidani.
Valeu, gente. Valeu, Maurício, valeu, Mary Jo. Ouvintes, mais do que nunca, compartilhem esse episódio. Comemorem que a gente voltou a ser semanal. Posta pros desavisados também verem que a gente virou semanal, seus amigos. Que quando é que teve um post esses dias de dia do podcast lá, que tinha cara perguntando lá: pô, quando é que o acompanhado volta a ser semanal? Eu falei, animal, já voltamos, já tá tudo certo.
Pois é, então, é isso que eu falei dos desavisados. E como essa galera, vocês são chatos também, viu, com todo respeito. Mas olha, como vocês são chatos, todo post de Jovem Nerd lá, os caras ficavam perguntando, ih, mal acompanhado semanal,
tá e tudo certo, mais. Tá certo, tem que ser chato com isso sim, tem que ser chato. Vai, seja mais.
Não, tô brincando. Adorei o carinho de todos vocês durante esse período aí que a gente ficou alternando as semanas aí. Com certeza o barulho que vocês fizeram contribuiu fortemente pra gente voltar.
E se houver, eu acho que não tem, mas se houver alguém que ficou feliz quando a gente virou quinzenal, pela nossa tristeza, vocês vão ter que nos engolir, tá? Um abraço e um beijo. Estamos de volta.
Espero que não sempre tenha ninguém, tem, né? Que
ficou... mas assim, não, se tiver, vai chorar no banho, hein? Chora no banho, alegria.
É isso aí, gente. Semana que vem estaremos de volta com mais um Mal Acompanhado aí pra todos vocês. Um beijo no coração e até a próxima.
Pra cima deles, igual o pau do Cajuru. Pra cima,
do braço. Meu Deus do céu. Meu Deus, onde eu me meti?
A Mary Jo se meteu num programa editado por Doug Bezerra, esse bração musculoso, que acaba de receber um aumento de programas, né, pra editar.
Isso.
Um abraço, Doug.
E também tá 24 horas pra ser. Eu mando mensagem lá de noite pro Doug. Ele tá sempre ativo ali, sempre firme, erguido, acordado, pronto pro trabalho. Obrigado, Doug.
Mirando as estrelas.
Mirando as estrelas, com certeza.
Pô, a música do meu irmão, que sacanagem.